Fala pessoal da Podosfera Brasileira, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Rainer, tá começando mais um Multifinito. E bom, antes de começar o episódio, eu tô falando, né, sempre com vocês, curiosidades dos episódios anteriores. O episódio anterior, que se você já ouviu, é Lovecraft. Ainda tão
mais. Nem agora
eu não consigo falar. Lovecraft Country, né? E tivemos esse episódio aí maravilhoso, que eu dormi, sim, você deve estar achando que era piada. Não, eu realmente dormi. É, então tá aí a curiosidade pra você do episódio anterior.
Meia hora de cast, Rainer dormindo.
O apresentador realmente estava dormindo, porque o apresentador estava muito cansado. That's what she said. E isso que agora eu vou puxar com esse link, que é, vamos falar de uma melhores séries que eu já vi na minha vida. Pra mim é top 3, eu vou perguntar pras pessoas aqui da mesa comigo. A gente tá lutando muito pra fazer esse cast há muito tempo. E aí, como nós tivemos uma nova reformulação nas regras, que ainda na sua montagem de elenco pro Multifinito, a gente conseguiu montar três pessoas pra falar dessa série maravilhosa, que é The Office. The Office, a versão americana, né? Criação também do Rick Gervais, né? Inspirada do Rick Gervais da versão britânica. A gente pode até conversar um pouquinho, não sei se os dois aqui na minha mesa comigo já viram a versão britânica para poder comentar. Mas vamos lá falar sobre essa série e todo esse impacto na cultura pop, porque The Office já acabou faz um tempo, só que está muito presente na cultura pop atual. Está sendo quase como se fosse um flashback. Então, para isso aqui estão comigo os únicos outros dois membros do podcast que viram a série. Gabo, meu querido, como você tá?
E aí, Rainer, beleza? Fala, Gustavo, como é que tá? É, mais um dia aí, né, pra gente falar de The Office. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei onde é que você tá. Mas curioso, né, no momento em que o mundo vive o maior home office da história, The Office é a série mais assistida, se não me engano, né, dessas distribuidoras. Enfim, surreal isso acontecer algum tempo depois que a série acabou.
É, isso aí até talvez seja um viés que faça valer, né? Tipo, já que as pessoas voltaram a assistir The Office pra rever um ambiente de trabalho e não talvez tirar um pouco a mente do home office, faz um sentido. Tá? Dá pra pegar uma linha de raciocínio por esse canto. E aqui também esse rapaz que nunca trabalhou, né? Ainda não tem idade pra isso, e o multimídia é totalmente contra trabalho infantil, né? Então, ele tal qual o Ryan, né, o trainee, também tá sendo com o nosso trainee aqui. Gustavão, tudo bem, meu querido?
Fala, Ryan, tudo bem? Fala, Gabo. Estamos aqui falar sobre The Office, nunca trabalhei realmente, mas já dá um pouco de medo só de ver as pessoas que você pode encontrar no ambiente de trabalho, pelo que The Office conta.
Eu tô na dúvida, Ryan, se o Gustavo é o trainee, ou se ele é aquele sobrinho do Michael Scott que vai num dia lá, que é o primeiro episódio, acho que
sim.
Que é o nepotismo, tá ligado? Que o Michael bate, no final ele bate no sobrinho dele.
Caraca, é verdade!
Ele se comportar, aí ele é obrigado a ficar fazendo, tipo, controle da raiva dele com o Toby. E ele,
cara,
fica puto,
eu acho
que tem que ficar com o Toby.
Muito bom. Eu acho que The Office, cara, é até bom que... vai ser legal ter essa visão do Gustavão aqui, que é um cara que viu a série como um puro entretenimento, porque eu vi a série The Office e eu me identifiquei muito, porque eu já trabalho... Né, se os ouvintes sabem, eu tenho 27 anos, já trabalho desde 18. Gabo é muito mais velho também, já trabalha, eu acho...
Já tem seu primeiro milhão, né, Raine?
É, quase isso. E aí a gente, tipo... Eu e Gabo, a gente já conviveu muito em ambientes de trabalho diferentes. Então, assim... É. Pra quem convive em meio de trabalho, The Office é uma série que ela simpatiza e te torna um igual, porque você conhece muito daquele tipo, daquelas pessoas, daquele ambiente, daquela forma de tratar, daquela forma de ser um dia de trabalho. Então, assim, eu já trabalhei com muito Kevin, já trabalhei com Toby, sabe? Já trabalhei com muito
certificação,
já trabalhei com Dwight, já trabalhei com Creed. Então, assim... Eu já trabalhei com uma...
Eu sou o Stanley hoje no meu trabalho, na minha vida, eu sou o Stanley.
Eu já trabalhei com muita galera que tem os arquétipos ali, cara. Eu já fui um pouco Michael Scott, hoje eu sou um pouco mais Jim, porque eu já fui mais...
Será que você já foi Michael Scott? Será?
Eu já fui um pouco...
Se você foi, então um pouco de cuidado, hein, cara.
Não no nível Michael Scott, mas eu já fui meio que sem noção, porque eu era um adolescente sem noção e no início era um jovem adulto sem noção.
Eu gosto de falar isso no passado.
Mas eu era do passado. Cara, se comparar no meu passado, o Rainer do passado, o Rainer hoje é uma pessoa totalmente sã. Até. Eu até tava brincando hoje que, velho, eu olhei no meu feed do YouTube e tinha um vídeo de comédia e uma live sobre Donald Trump e o Biden. Eu preferi a live. Tipo, o que que aconteceu?
Que isso, Rainer é responsável demais, mano.
Eu acho que eu de fato amadureci. Demorou, mas eu acho que eu de fato amadureci. E assim, The Office é uma série, cara, que ela brinca com isso. É, eu acho que é bom a gente pegar essa curiosidade pra começar. E eu não sei se vocês sabem, The Office, ela era gravada num escritório de verdade. A galera ia pra trabalhar, real, num horário de trabalho, pra de fato criar aquele ambiente de trabalho. Então, a partir do momento
chegava
que tem...
cedo e tudo.
Exatamente. A partir do momento que tem isso, cara, tudo muda. E muitos dos atores de The Office, na época ali, não eram grandes como são hoje, por exemplo. O Jim, cara, o John Krasinski não era nem um terço do que ele é hoje. Hoje ele é um dos caras mais top de Hollywood, né? Lugar Silencioso, tá sendo cotado pra ser o seu...
Falar nisso, o canal dele é super divertido no YouTube.
O canal dele é demais.
Quem não assiste... Sim, muito bom.
Some Good News.
Ele também teve numa produção da Amazon Prime esses dias aí, né? O Jack Ryan lá.
Isso, Jack Ryan, a série Jack Ryan na Amazon Prime também, que é muito boa. Então, assim, ele é um cara... Hoje gigante em Hollywood e não era ninguém. Até o próprio Steve Carell. O Steve Carell é que foi o que estourou primeiro. Ele vira o Steve Carell já em The Office. Ele é a primeira temporada ali, ele não é ninguém. No final da primeira temporada estreia, o vídeo de 40 anos.
Pode crer.
Bomba. E ele vira o comediante de Hollywood. Ele vira o cara ali da... E é um dos meus comediantes favoritos, assim. Ele é um cara que...
E a princípio é um filme tão bobo, né? Que tem um roteiro tão bobo, mas ele rouba tanto a cena, ele é tão bom ator que o filme dá a volta. O filme é ruim. 20, 40 anos é um filme ruim. Mas ele dá a volta e fica bom por causa da atuação do Steve Carell.
E pra mim o Steve Carell, cara, ele junto com o Jim Carrey são a personificação do cara de comédia que se fizer um filme de drama é bom, sabe?
Pode crer, que tem uma amplitude dramática, ele tem uma amplitude dramática muito boa, e eu acho que essa amplitude dramática dele que faz o Michael Scott durar tanto tempo e ser esse personagem que vai mudando, né? Acho que a gente vai falar disso durante o cast, né? O fato do Michael Scott se mudando durante as temporadas. E isso só é possível porque o Steve Carell é um baita ator, né?
E assim, é legal, eu ia perguntar pra vocês se vocês viram a versão britânica, mas o Steve Carell nunca viu. Sabiam disso?
Eu também nunca vi.
Eu e o Steve Carell temos uma coisa em comum.
Você assistiu, Rainer, a versão britânica?
Eu assisti. Depois
mas
que eu terminei
eu vi passado, a versão que... britânica, ela é mais...
Ela é mais curta. Ela é curtinha.
Não, é isso. Além dela ser curta, ela é mais de humor vexatório. Ela é uma coisa mais...
Sim, é humor britânico escrachadinho, entendeu? Então é outra vibe. Assim, a série americana pega outros caminhos e tal... tanto que até é mais longeva, mas a série britânica, cara, é boa, e o Ricky Gervais é genial, né, cara?
Tem um episódio que eles se encontram, né?
Sim, o Ricky Gervais, pra mim, ele hoje, pra mim, ele é o melhor comediante vivo, real, assim, cara que me faz rir fácil e me faz rir chorar fácil. Se você quiser entender isso, assista Afterlife, tem na Netflix, é maravilhosa, é uma série que você vai ver um episódio, você vai rir pra caralho e você vai chorar pra caralho ao mesmo tempo. Então, esse cara é genial. Mas o Carell, por exemplo, que eu quero dizer, tipo, o que me fez me apaixonar pelo Steve Carell, assim, como ator, que eu gostava dele, nem foi o Virgem de 40 anos, foi o Pequena Miss Sunshine, que ele nem é protagonista, né? Ele é o tio da Pequena Miss Sunshine, mas é aquele que é um dos meus filmes favoritos, e ele manda bem
zaço. É um filme dramático, né?
E ele é um tio depressivo, só que é um tio, então ele faz piada, só que triste, sabe?
Uhum.
Cara, ele é muito bom. O Steve Carell é muito bom. Ele realmente é muito bom. E eu acho que isso que torna o Michael Scott um personagem palatável. Porque eu acho que se fosse outro ator fazendo aquele arquétipo, a gente não ia aguentar. Porque também tem
pois
isso.
É. Rainer, mas você tá falando. Você falou um negócio aí do Steve Carell ser mais palatável, né? Só que ele não começa palatável, ele vai se tornando um personagem mais palatável. Justamente para que ela seja longeva, né? Parece que os produtores eles têm essa ideia de mudar um pouco a personagem do Michael Scott para que no final dos episódios tenha um pouco de redenção. Se não me engano, a ideia era que, tipo, ele fosse 90%, continuasse sendo o Michael Scott, mas que ele tivesse 10% de uma possibilidade de redenção. Isso ia manter, tipo, o público gostando dele de vez em quando. Então você pode ver que às vezes ele faz uns absurdos, mas ele fica triste, e aí o Jim vai lá e faz um negócio que ele fica mais feliz, e aí você vê que ele pode ser um ser humano. A Pam vai lá e fala uma parada pra ele, ele melhora um pouco o humor, e aí você vê que ele pode ser um ser humano. Eu acho que, se vocês repararem, o primeiro episódio da segunda temporada fez bem isso, que é o dos Dundees. Porque da primeira pra segunda, a mudança do Michael é, tipo, gritante, né? Tanto da roupa que ele usa, quanto do cabelo. Tipo, primeiro aquela mudança da forma dele, né? E depois do comportamento. O cabelo dele é cheio de gel pra trás. Inclusive, ele tem até um meio com as falhas na cabeça e tal, pra mostrar que ele
é muito fechado.
Ele usa uma roupa que é muito larga, né, pro corpo dele, sabe? Que a ideia era que ele fosse esse cara meio... meu bonachão e tudo mais. Mas com o tempo a galera vai se dando conta de que a série não vai se sustentar com um personagem assim, né? Então eles têm que tornar ele um pouco mais palatável para que a série tenha 7, sei lá quantas temporadas eles estavam pensando. E aí na segunda temporada você vê, né? Ele já tá de terno e gravata, ele já tá com o cabelo um pouco diferente e vai mudando até ficar o penteado que a gente conhece do Michael Scott. Ele tá sempre de terno, não tá mais só de blusa, sem o terno, né? Sem o terno. A gravata não tá mais apertada pra caramba no pescoço. Então você tem uma mudança física e também tem a mudança de personalidade, né? Que ele vai se tornando um ser humano que tem um pouco mais de empatia. No início, cara, você lembra daquele episódio que ele fica falando pra Amy, fica my googie googie, my googie googie,
pra Kelly, né? Sim, que ela dá um tapa na cara dele. Eu vi assistindo esses dias de novo, meu Deus, é desconfortável demais assistir.
Exato. E aí quando você vai nos Dundees, ele tá com o microfone apresentando os Dundees e tem uma galera que não quer que o Michael fique falando, né? Porque tem gente comendo no restaurante. E eles começam a jogar coisa no Michael. E aí você vê a cara dele de triste, assim, e o Jim fica batendo palmo pra ele continuar. Então você vê que, tipo, logo no primeiro episódio da segunda, ele já tem o começo da redenção. E aí ele vai tendo redenção durante vários episódios que a gente vai gostando mais dele, né? Ele se torna um personagem que a gente gosta de falar mal, a gente gosta de ver ele se ferrar.
É porque ele vira, tipo, um personagem que... você vê que... Você passa a entender, eu acho que aí também vai muito também do Carell, que ele não é inconveniente só por ser inconveniente. Ele é inconveniente porque a vida dele tornou ele assim, né? Tipo,
ele é uma criança, né?
É, entendeu? A criação...
Ele é bem ingênuo.
Ele é ingenuão. Então, assim... tu vê que ele começa a aprender. E aí, eu acho que... de novo, eu acho que isso que vai tornando... Eu concordo com o Gabo. Isso vai tornando o personagem cada vez mais palatável. Que por mais que aquilo... A gente falou. Não chegamos a falar. The Office é uma série... E você não tem que só gostar de sitcom de comédia. Você tem que gostar de comédia e de comédia de vergonha alheia. É vergonha alheia direto. É usando isso como... Nem pano de fundo, né? É usando isso como cartaz para você explicar outras coisas e debater arquétipos e atitudes dos seres humanos no ambiente de trabalho. Então ela pega e superlativa o nonsense e a vergonha alheia pra te realmente te chocar e tu prestar mais atenção. Tem pessoas, eu concordo, por exemplo, uma pessoa desse podcast que nunca iria assistir The Office, a Nick, ela não consegue, ela simplesmente não gosta muito de série de comédia. Se ela visse isso na primeira cena no Michael Scott, ela ou me dá
ela
um soco
falou,
na cara...
Ela falou, né? Falou que a gente não consegue de jeito nenhum.
Não, ela não consegue. Ou ela me dá um soco na cara ou ela é quebrar o notebook dela, entendeu? Tipo assim, eu provavelmente seria a minha cara.
A minha namorada também tem muita dificuldade. Eu conheço muitas pessoas que têm muita dificuldade também, cara, de vencer essa barreira.
Não tem. Então, assim, eu gosto. Se você for uma pessoa que cresceu e se amarrava no, tipo, nas pegadinhas do Ivo Holanda, tu aguenta a primeira temporada, tá ligado? Eu acho.
Que é o grande da vida, né? Tu passar da primeira temporada.
É,
se da primeira temporada que tem a mudança do Michael Scott, ele fica. É uma série diferente. A primeira temporada, sim, é uma série. As outras temporadas são... as duas séries são boas. mas você tem que... Se você passa pela primeira, com certeza você chega nas outras. Mas é muito difícil passar da primeira temporada. Eu mesmo assisti a primeira temporada umas 2 ou 3 vezes, até, sabe, entender qual era da série, e aí nas outras temporadas eu fui, mas eu demorei muito a engrenar.
É um pouco disso. Eu acho, assim, tem essa questão da série, porque... Ela não. Ela é palatável porque o elenco é carismático, mas ela é pouco palatável pelas situações na primeira temporada. Então, se você passa essa primeira temporada, você consegue encarar daí em diante. Eu acho que você consegue. Só que eu conheço muitas pessoas, cara, que realmente não conseguem passar do primeiro episódio. Não conseguem, tipo. Primeira parada ali já fica. Ah, não, tipo, sabe? Porra, que escroto e tal. Então, assim, não é uma série fácil de gerir de início. Tanto que, se você parar pra pensar, o mesmo criador de The Office criou Parks and Recreation, né? Que é uma baita de uma série. E a ideia inicial era que Parks and Recreation fosse uma continuação de The Office, com a Amy Poehler. Só que eles mudaram... só que eles mudaram. Cara, mudaram tudo. Eles botaram pro departamento público, caceta 4. Por quê? Ele não queria ter essa mesma experiência da primeira temporada que ele teve com The Office pros criadores também. Então, tipo, ele deixou muito mais palatável, muito mais aplausível que a Amy Poehler vira uma pessoa que quer fazer o bem para a população dentro do departamento público, só que ao mesmo tempo ela é uma pessoa não tal qual o Michael Scott, mas ela é uma pessoa, tipo, meio retardada, assim, meio destemelhada. Só que aí isso é muito mais palatável, isso é muito mais aceitável para a audiência, então é muito mais fácil de você vender a série. É, mesmo ele com a moral de The Office, ele não arriscou seguir a mesma pegada. Então, mas The Office é muito importante, cara, eu acho, para sitcoms americanas, porque The Office, para mim é a melhor sitcom no quesito construção de personagem. Construção.
Ah, total, cara. Você vê o...
É verdade.
Você vê o Michael Scott e o outro também, que eu acho que tem um arco bem legal.
É o Jim, né?
O Jim, eu gosto do arco do Jim. Eu gosto do arco do Andy. Embora ele seja um pouco confuso no final, o arco do Andy no começo, ele é muito bem feito, cara. Com a ideia de que ele vai pro anger management controlar, ele dá um soco na parede, aí ele fica com raiva porque ele tava muito chato, ele era um personagem muito enjoado, que ele era pra ser o Dwight da outra empresa, né, o chato que ia ficar com o Jim, né, ia ser o cara que o Jim ia fazer os pranks. Mas aí, tipo, outro Dwight, caraca, fala sério. E aí ele vai pra anger management e volta mudado, então é uma... Eles fazem uma mudança nele justificável.
Ô Gabo, você sabia que a ideia da série inicialmente era quando o Jim voltasse e fechassem aquela... Que fecham, né? Aquela sede. Quem tava ali não ia continuar
a série. Ia todo mundo se mudando embora, né?
Isso. Tipo, só que o Ed Helms só que o Ed Helms é tão engraçado, tão bom ator. E, tipo, o público curtiu pra caralho ele, que eles trouxeram ele, fizeram ele mudança no roteiro pra botar ele pro escritório.
Cara, você lembra do primeiro encontro, todo mundo da outra empresa com a empresa nova? O Michael bota um monte de comida boa, e a comida boa é só pro pessoal novo, os antigos não podem. Aí fica assim, o Kevin, a gente pode comer? Não, pra você é como se fosse carne com veneno. Aí ele, mas tem veneno na carne? Não, é como se fosse carne com veneno. Aí ele, a carne tá envenenada? Caraca, cara. E aí, tipo, ninguém que é do antigo pode comer. E aí tem uma hora que ele fala, vocês vão subir aqui na mesa pra gente ver vocês, né? Aí tem um cara que é muito gordo e ele não consegue subir. Aí ele fala, você tem que subir. Aí ele, não, I can't. Aí ele, não, você consegue sim. Você vai, não, você não tá entendendo. Eu não consigo. Aí ele, não, consegue sim. Aí, tipo, é constrangedor a cena.
Eles tentam levantar ele, né, mano?
Ele tentando levantar o cara, e aí, tipo, o cara pede demissão, e aí fala que... Enfim, nesse momento, várias pessoas, eu acho, mais de um cara pede demissão, e aí, aí você começa a sentir que, realmente, eles vão se livrar das pessoas da branch que o Jim foi, né? E o Andy fica. E eu acho muito maneiro que o Andy fica, porque realmente, né, era ele que tinha que ficar.
Sim, é. Tanto que tinha uma galera ali que é toda, e eles iam tirar essa coisa, realmente manda tão bem, cara, e... Caraca, assim,
Eu gosto também do episódio em que ele começa a cantar. Tem uns episódios que aparece ele cantando.
Que ele vai pra que ele tenta ir pra American Idol. É maravilhoso.
Tem um que...
Caraca, ele tá chorando no palco, né?
Que eles estão fazendo o resgate. Estão fazendo um treinamento, né? Que o Dwight esfaqueia o boneco. Mas antes do Dwight esfaquear o boneco, eles têm que fazer a batida do coração, né? E a menina fala pro Michael que eles têm que fazer a batida do coração. Aí vai dançando, Staying Alive, Stay Alive. E aí o Andy começa a cantar, amarradão, sabe? Cantando a música e dançando, aí todo mundo começa a dançar. E aí, tipo, eles tinham que resgatar o boneco lá. E aí a mulher fala: ó, ninguém ligou pra lugar nenhum, ninguém fez a massagem e o boneco morreu. E tá todo mundo dançando, sabe? Cara, eu fico. Pra morrer.
Cara, esse episódio que é o do. É o que tem aquela cena que o Dwight bota. Finge que tem um fogo no prédio. Esse episódio é uma loucura insana. Esse episódio é maravilhoso, cara. É muito bom.
É que, aliás, você contou isso, Gustavão. É até legal falar, né? Que The Office tem uma coisa que é maravilhosa, que eu acho que ninguém tal pode botar defeito, que é as interludes, né? O pré-início.
São os melhores.
São incríveis, cara. Incríveis.
Nossa, o meu favorito é o da KGB. O da KGB é meu favorito, cara. Puta que
pariu. Vontade de fazer isso com alguém um dia, né?
Muito. A minha vontade.
A KGB não espera.
Nossa, cara, eu tenho muita vontade de fazer isso, mas eu tenho baita medo de dar um merda.
Cara, o Michael, ele fica muito puto quando o Dwight faz com ele. E aí, tipo, não pode mais fazer piada de knock-knock. Aí o Jim olha pra ele. Ding dong. Aí ele vai, Dwight, atende. Cara, é inacreditável,
e
cara.
É muito bom, o melhor final é o Dwight virando. É verdade.
A KGB nunca espera. É verdade.
É verdade. Ele é muito
cara, bom, cara. Eu acho as pranks que o Jim faz no Dwight também são muito boas, né? A de colocar todas as coisas do Dwight enroladas de presentes de Natal.
Sim. Cara, outra coisa que o The Office tem melhor que as outras séries são os episódios de Natal. Eu acho que também é outra coisa, tipo, cara, que é total festa de fim de ano em empresa. Nossa, qualquer pessoa que já foi no festa de fim de ano de empresa é aquilo. O primeiro episódio da festa de Natal, que é o famoso da Meredith abrindo a blusa pro Michael.
Que ela quer dar pro Michael ou ela quer dar pra alguém que ela não lembra quem é?
Não, ela só entra no escritório do Michael e abre a blusa.
Ela só chega e abre a blusa. Aí o Michael, tipo, tá com uma câmera. É muito bom aquele episódio, que ele é muito
datado. Ele tira uma foto, não é?
Ele tá com uma câmera, tipo, ele tá na TechPix, tá ligado? Ele só chega... Ah, gross. Aí sai...
É incrível.
É muito bom. Cara, esse episódio de Natal, as interações entre eles são muito boas, cara. É tudo muito bem trabalhado. Então, assim,
você lembra do episódio de Natal que a Phyllis vai ser a Papai Noel?
Sim,
e aí ele fica com um puto porque ela é mulher e uma mulher não pode ser Papai Noel. Aí ele, agora uma mulher quer ser Papai Noel.
Ele se veste de Jesus.
Aí daqui a pouco vai querer ser presidente.
E aí ele vai ser Jesus, sabe? Pra ser maior do que o Papai Noel, ele vai ser Jesus. Aí o Toby, você não pode usar religião. Aí ele, cala a boca, Toby.
Não, ele chama o Toby de anticristo. Ali, ó, o anticristo.
Isso, ele chama o Toby de anticristo, pode crer.
Ah, é incrível, mano.
Vocês,
o do Halloween,
vocês,
né, cara?
Vocês se ligaram por que o Michael odeia tanto o Toby?
Cara, pô, acho que é só porque o Toby é do HR,
né? O Toby tenta controlar ele, né, cara?
É, que o Toby, como o Toby é do RH, né, ele fica tentando botar limite, aquelas maluquices dele. E aí ele já tem o ranço natural, né, do RH, mas, cara, é um ódio tão profundo, mas tão profundo, que aquele episódio em que ele volta da Costa Rica, que tem o No God No, que é o meme mais famoso, cara, faz tanto sentido aquele No, 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 depois que você entende todo o ódio dele pelo Toby, que aquilo fica muito mais engraçado quando você entende todo o contexto daquele No, No, No.
Episódio, sim. Cara, é muito bom isso, porque eu acho que até nessa questão, por exemplo, normalmente numa empresa o RH não é a galera legal, é a galera que quer controlar. Então eles pegam aquilo ali e superlativam, tá ligado? É tipo, é o cara que vai controlar o cara que é sem controle.
Uhum.
Cara, pra mim, assim, eu adoro humor de nonsense, eu gosto de humor de vergonha alheia, mas, assim, os episódios em que o Michael tá com o Todd Packer... Cara, esses pra mim me dão realmente me dão um incômodo real.
Esses são
real.
Os mais incomodam. O
episódio que ele, bem difícil de ver.
O episódio que ele caga na sala do Michael.
Não.
Nossa.
Mano, porque aí também é que tá também. O cara que faz o Todd Packer, esse ator, esse cara, ele sempre faz o mesmo personagem. Em todo filme. Em todo filme que ele faz, ele é esse arquétipo de cara.
O branco, tá... heterotop, que acha que...
É, redneck, meio uhum. babacão. Ele é sempre isso. Só que eu já vi entrevista desse cara, ele não é assim na vida real, ele Sim. só é um cara... E ele
cara, é sempre isso. assim, né? Óbvio que de repente ele é um cara super gentil ele, na vida
não
real.
Não, é. E ele faz isso justamente como crítica. Ele é aquele cara que vai fazer isso como crítica e o redneck americano vai bater pão e sentir, ah, ele é isso, meu, tipo, é felizão. É, exatamente. E, mas cara, ele manda tão bem.
Uhum.
Porque se vocês já viram o filme O Âncora, que é com do Will Ferrell,
não.
que é tão com o Steve Carell, tem tanto ele também,
não.
tem o Paul Rudd, tem o Âncora e o Âncora 2. Inclusive, aconselho a vocês, tá? É, mesmo nível de comédia The Office, baita filmaço, vocês gostam, vão gostar também. E ele é o mesmo personagem. Então, tipo assim, é aquele cara que te incomoda. E aí ele faz o Michael ser o pior do Michael. Tipo, toda vez que ele vai, o Michael, tipo, involui, né? Tipo, toda vez que ele tá ali, o Michael volta duas casas. Nossa, cara, uhum. é... Incomoda.
Menos no último episódio do que ele manda ele embora.
É, que aí... E é, eu acho que ali é, tipo, um dos últimos pontos ali que você tinha a redenção real.
Exato.
Do cara, quebrar o cara... que me faz agir dessa forma.
Uhum.
Porque a gente vê ali também que ele tinha a redenção no final do episódio, e você via um crescimento, mas você via que ainda tinha amarras, que amarras era o Todd Packer. Quando o Todd estava uhum. lá, ele...
E aí no voltava... final, eu acho que não sei se é a Pam que fala, alguém fala pra ele, ele não é seu amigo. Você não precisa ser assim, né? E aí ele se liga que, tipo, no fundo ele não precisa ser daquele jeito e tal. E aí ele manda o cara embora, que no fundo eles nunca foram grandes amigos, né? Ele sempre enxergava essa amizade meio que louca nas pessoas. Tipo, como ele achava que o Ryan era, tipo, o pupilo dele, né?
Com que ele acha que o Vitória é a família dele, sabe?
É, eu demorei a entender aquele episódio que ele aparece de cavanhaque, que ele tava imitando o Ryan. Porque ele fica uns dois episódios...
É
aí, cara, que ele tá de cavanhaque? Aí o Ryan, depois, com um cavanhaque muito fininho, assim, aí eu, ah, não, cara, ele tá imitando o Ryan. Aí o Ryan olha assim, você começou a deixar depois que eu deixei? Aí ele, ah, né, coincidência e tal. E aí você vê que, tipo, caraca, ele só deixou o cavanhaque porque o Ryan também tava deixando o cavanhaque. Então, tipo...
é, aliás, o BJ Novak, né, que faz o Ryan, foi o primeiro ator escalado pra The Office. É, além de ator, ele também era roteirista da série.
Isso. Ele e a Kelly, né? A Kelly também é roteirista.
Ele é um baita cara. E o arco dele com a Kelly é muito bom.
E é engraçado demais, né, cara?
É demais esse filme. Puta merda.
Ele é um tempo todo metido. Quer dizer, no começo ele é um tempo todo, cara, todo retraído, né? E depois ele vira um bandidão, sabe?
É. Eu acho o final deles o melhor final. O melhor final, o mais engraçado... Tipo, o que os caras mais pegaram pra fazer pra rir mesmo é o deles dois, cara. O final dele é muito bom.
E o Michael faz toda a questão de estar com ele, né? Ele é mó ladrão, egocêntrico e tal. Cara. E o Michael faz toda a questão dele estar na Michael Scott Paper Company. Bom,
agora...
Que vamos combinar que, caraca, que pausa engraçada na série. Porque é meio que uma pausa dele sendo chefe daquela... E o Chris, o Idris Elba entra no lugar dele. E aí a gente tem um pouquinho de outra pessoa sendo chefe e outro tipo de comédia, que eu acho, né? Um detalhe que é engraçado, a abertura é diferente, né? E...
É muito boa, inclusive, a gente que eles fazem lá naquele escritório que é a Michael Scott Paper Company, que é onde fica um banheiro.
Vestiário.
Cara,
que depois, Gustavo,
chefe,
lembra
gostei,
que a sala do Michael Scott Paper Company vira o Disco Café, que eles fazem uma festa
sim,
lá?
Sim, lembro, cara.
Uma doideira, uma festa.
Eu lembro que ele bota a caixinha de som lá em cima, onde fica os vasos do escritório dele, pra todo mundo ouvir as músicas do Disco Café.
E aí as pessoas começam a dançar inconsciente no lugar e vão descendo, tá ligado? Pra
ir... Aliás, outro episódio bom é Vai and Start the Fire.
E aí ele fica conhecido como o incendiário, cara, né? Durante muito tempo.
Incendiário, tipo, você... Nossa, não tinha na faculdade de administração a mexer numa sanduicheira.
The Fire Guy. Cara... Agora, pra mim, o episódio que eu não canso de ver... os fãs parece que elegeram esse episódio como o melhor, né? Aquele do... que eles vão fazer um jantar na casa da Jane.
Dinner Party. Não,
esse é muito bom.
Mano, Dinner Party é
o melhor de todos.
Você ficar com a boca doendo de tanto rir.
Esse episódio é incrível demais, mano.
E eu acabei de falar uma frase That's What She Said e ninguém falou nada.
Cara, mas antes de ir pro Dinner Party, é legal que vocês falaram já do Idris Elba. E tipo assim, o pior chefe pra mim, o cara que é o chefe, o único mundo que é sem graça, é o Will Ferrell. Porque não encaixou, fica bem ruim mesmo. E
ele fica quanto tempo? Porque eu parei,
cara,
de ver...
Ele fica pouco episódio, porque justamente isso, ele não cativou nem a galera lá fora, que tipo, os produtores mesmo fizeram a troca, porque não pegou. A ideia...
Não, mas é porque todos os episódios que ele aparece são... Ele é um personagem muito ruim mesmo, sério.
É, então, mas não era proposital. A ideia é que ele, tipo, eles iam tentar com o Will a mesma coisa que fizeram com o Kal-El, só que, cara... Não deu, e aí, tipo, a série já tava em... Eles perceberam que a série já tava em outra pegada, que não era pra voltar a essas casas, e aí eles voltam, aí vai atrás. Aí vem o James Spade, né? Vem... Que o James Spade, aliás, o Robert California é muito bom, cara. Eu gosto muito. Tem gente que meio que não liga pra essa fase do Robert California, mas pra mim é, assim,
eu
nossa...
Eu confesso que eu parei de ver na sétima temporada, porque não tinha o Michael Scott. Aí eu tento ver, mas eu tenho um ranço. Aí o que eu faço? Eu começo a ver um episódio sem o Michael Scott. Com 10 minutos eu pauso, e assim, eu fico com saudade e vou ver um episódio que tem ele. Quando eu vejo, eu já revi uma temporada inteira que tem o Michael Scott, e aquele episódio lá tá pausado. E eu não continuo vendo, porque é tão mais engraçado quando ele tá... Quer dizer, isso eu tô falando que eu acho. É Sim. tão mais engraçado pra mim quando ele tá, que eu não consigo terminar de ver o episódio que ele não tá. E eu nunca consigo terminar de ver os episódios sem ele, porque eu paro pra ver um episódio com ele no meio, que eu tô sentindo falta de alguma sem noçãozice dele.
Mas a série é inegavelmente melhor com ele, não tem discussão isso.
Eu acho também, mas assim, eu acho que ela não fica ruim. Essa questão. Uhum. A série, num momento, ela fica ruim. Porque, por exemplo, eu, quando fui ver The Office, até ano passado, eu tinha visto The Office em episódios esporádicos. Nunca tinha parado pra ver em sequência, certinho e tal. E aí eu peguei pra ver certinho. Eu lembro na época que eu tava vendo, comentando com uma pessoa, e aí, quando o Michael Scott sai, eu pergunto se ele vai voltar. E a pessoa fala, ele vai, mas em algum ponto. E ela não te me põe mais. E aí eu continuo vendo, porque eu quero ver, tipo, se ele vai voltar. Acaba que ele volta só no final. Mas, tipo, eu continuei vendo por conta disso e porque eu já tava muito envolvido com o elenco. Eu já tava muito envolvido, tipo, com a questão do Tim, da Pam. Eu já tava muito envolvido com o Andy. Eu já tava muito envolvido com a galera. E aí eu falei, cara, eu vou continuar porque eu quero ver em que ponto vai estar esse pessoal quando o Michael voltar. Pra mim, eu não sabia real. A série já tinha acabado ano passado, mas eu não sabia real que o Steve Carell voltava só no último episódio. Sabe?
Você não tinha um spoiler de que ele não ia voltar pra ser o Michael Scott, né? Ele só ia aparecer participação especial. E Sim. não é só você que não sabia, né? Os atores também não sabiam.
Exatamente, eu ia falar isso agora. Os atores também não sabiam. Eles esconderam o máximo possível pra ter realmente o sentimento de surpresa deles.
Uhum.
Sabe? Então, assim, aquele sentimento do aí é que tá aquela cena do Dwight revendo o Michael, ela se torna cada vez mais verdadeira quando você
sabe disso, sim, né?
E tipo, caramba, cara. Aquilo foi realmente improvisado. O próprio John Cassidy já falou que, tipo, aí eles tinham ensaiado uma coisa e aí eles improvisaram ali na hora. E aí quando aparece o Steve Carell, tipo, caraca.
Pô, I can't believe you came, né, que ele fala.
É.
It's just sad.
É muito bom, né, cara? Então, assim, eu... E ali o Steve Carell já era grandão.
Agora, a nível de curiosidade, tem o canal The Office no YouTube, né? E você pode ver no canal The Office do YouTube as cenas que você gosta mais. Então, se você quiser ver todas as cenas em que o Michael Scott fala That's What She Said, tem lá. Se você quiser ver todas as vezes em que o Jim olhou pra câmera com cara de, sabe, de surpresa, tem lá. Mano, é muito engraçado. Eles tiraram os trechinhos do The Office e fizeram várias. Tem vários vídeos curtinhos nesse canal. Mano, e aí, Vi, tu fica a tarde toda vendo o videozinho do The Office. Eu confesso que quando eu começo, eu me estimulo a ver o episódio inteiro. Mas às vezes eu me perco, né, nesse canal assistindo esses videozinhos curtos do The Office.
Ah, cara, quando eu começo, daqui a pouco já vi 15.
É foda, cara, eu não consigo parar, não.
Eu embalo demais. Eu sou o cara que começa vendo um vídeo normal, daqui a pouco eu tô vendo o vídeo do Porto dos Fundos 2010.
E vem cá, qual foi o episódio que vocês viram hoje? O Gustavo falou que viu 5 episódios hoje, né? Qual que tu viu hoje?
É, foram os da 6ª temporada. Episódio, eu acho que...
Da 6ª?
É, 17, 18, 20, 21 e 22.
Foi, tu viu do... Ah, tá. É que eles vendem a Thunderbird.
É, já tá Saber, com a Saber, né? Mas, cara, as crianças falam que tem...
A música que eles fazem errado. Que eles acham que fala...
que é Sabre.
Aí eles descobrem que é Saber. Aí isso é um problema da língua inglesa, né? A colocação do R às vezes muda e você não tem como saber, às vezes, como é que pronuncia. E eles fazem uma música toda como se falasse Sabre, né? Só que é Saber. E o Andy não consegue mudar a música, assim, tipo... E fica ridículo.
Sim, mano, mas tem uma cena muito boa nesse episódio, que é quando, que, tipo, no lance da Saber, que eles têm... Eles valorizam muito o pessoal das vendas, sabe? As vendas vão ganhar dinheiro pra caramba, e é isso. O pessoal das vendas fica sentindo muito lá no topo, porque a gente é o mais importante da Saber, não sei o que, sei o que lá. E aí, mano?
É, parece que o Michael Scott quer voltar a ser vendedor, né?
Isso. E aí, tipo, tem uma... Quando o Duarte tá falando pras câmeras, né, lá no documentário e tal, ele fala, olha só, caralho. Eu me esqueci.
O Duarte fala caralho.
Eu me esqueci. Ah, não, pessoal, eu vou pegar a cena. Conversa aí que eu vou pegar a cena aqui. Pega.
Não, mas assim, é uma coisa que ele falou, tipo, o Michael Scott quer voltar a ser vendedor. Todas as vezes que o Michael Scott meio que sai da posição de chefe, ele manda bem pra caramba, cara.
Pois é. É porque.
Ele manda muito bem.
Os produtores têm que justificar o fato dele ser o líder da parada, né? Ele não pode ser um chefe igual na primeira temporada que. Só faz besteira e não sabe tomar decisão. Ele pode continuar sendo um chefe que faz besteira, só não sabe tomar decisão, mas nas horas cruciais, ele meio que salva a galera, né? Fazendo
ele
aquela
venda. A Jen fica com ele pela primeira vez, porque
exato.
Ele conquista a conta ali no jantar e, tipo, ela fica boba que ele manda benzaço.
É pra ser plausível ele ser um gerente, né? Senão é muito sem sentido aquele cara ser o gerente, tá ligado?
Ele é um cara. Caraca. E ele só fala besteira. Como é que aquele cara é o gerente? Porque ele vende muito bem, porque ele tem os resultados, né? Exatamente. E quando ele vai, ou tem uma hora que o chefe dele... E uma outra coisa que a gente tem que falar é que... Você falou da Jane, tem aquele outro chefe dele que é o David Wallace. E todos os chefes do Michael Scott, todas as pessoas que são superiores a ele, ficam, de alguma forma, malucas depois. Ou elas ficam, o David Wallace fica com o maior barbão, fica em casa, é mandado embora, a vida dele entra num looping, a Jane vai fazer vela, a Jane é mandada embora, tipo, todo mundo que se envolve com o Michael de alguma forma e é superior a ele, tem a vida ruim. E ele não, ele continua de boa e tal, pra você ver que ele toma as quer dizer, entre isso, muitas aspas, né, toma as decisões certas na vida, né, enfim. É surreal você ver que ele tá de boa e as outras pessoas que eram mais sensatas do que ele, não tão de boa.
É, quando ele vai visitar o David Wallace, que ele tá, tipo,
tá
já
tocando bateria. Largou.
Ele tá tocando bateria, esse episódio é muito bom, cara.
O filho dele tá tocando bateria e ele tá tocando teclado.
Caralho, é muito bom, cara.
E eles estão cantando uma música, tipo a música do Michael Scott, What's Gonna Do, What's Gonna Do, Make Your Dreams Come True, lá do... Scott Tots.
Cara, esse episódio é muito bom, da escola.
Que é uma escalada, esse episódio é uma escalada de absurdo.
É absurdo, absurdo demais esse episódio, mano.
Conforme eles vão agraciando ele, né, a cara dele vai ficando, tipo, que ele vai ter que uma hora falar pra eles que, pra quem não viu esse episódio, é o episódio que o Michael, ele promete 10 anos antes... Que ele vai, se todo mundo terminar o high school, ele vai pagar o college de todo mundo. E aí a turma inteira se forma, numa escola onde as turmas não se formavam, onde as turmas não chegavam até o final. E aí todo mundo se forma, e aí ele vai ter que pagar, né? Porque a promessa que ele faz, ele não tem dinheiro pra pagar. E aí ele vai, aí eles fazem dança, a escola tem um nome, numa sala que tem um nome pra ele. E aí ele leva bateria de laptop pra ele. Caraca!
Não, melhor o discurso ele falando, não, porque o futuro são os notebooks. Então eu trouxe pra vocês suas novas baterias de notebooks. Caraca,
e quando a galera começa a reclamar, ele... Ei, 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 é de lítio! Mano, e a música? Hey, Mr. Scott, what's gonna do? Make a dreams come true. E aí a Erin volta cantando essa música no carro, cara. Ela é muito boa, cara. Pra mim, ela é a melhor secretária que tem. Porque a Pam é engraçada, assim, tipo, num nível. Mas a Erin, ela é engraçada num nível.
É, sim, mas é porque aí tem a diferença, né? A atriz faz a Pam, ela não é comediante.
Uhum.
A Erin é comediante, veio do Saturday Night Live. Aquela menina é muito,
muito boa.
Ela tem outra série que é Unbreakable Kimmy Schmidt, que é na Netflix, que é excelente, muito engraçada. E ela é muito boa, essa menina.
Tu lembra do episódio do casamento, do batizado da Cici? E aí no batizado da Cici, ele tem uma galera que vai pro México construir casas populares. Aí o Michael acha que isso é super, ele quer fazer uma coisa...
Ele quer fazer diferença, não é?
Não, mas ele fala, ele quer fazer uma coisa espontânea, eu acho, na vida dele. E aí ele resolve ir pro México. E aí quando ele tá no ônibus com o Andy, ele fala assim, quanto tempo demora pra gente chegar? Ele, dois dias. A gente tá 40 minutos, então faltam dois dias menos 40 minutos. E aí ele vai se dando conta da besteira que ele fez. E aí ele começa a querer sair embora do ônibus. Vocês são chatos, vocês não fazem nada e tal. Achei que tinha mais gente. E aí ele começa a gritar, querer sair do ônibus. E aí o cara para o ônibus, eles descem do ônibus e um menino desce junto com ele. Também quer ir embora. Ele liga pra Erin e buscá-los. E aí a Erin vai na estrada de carro e tal, para o carro. Cara, e eu rio tanto nessa cena. Ela para com o carro e faz assim, olha pra eles, manda eles entrar e fala assim: come on, fast, fast. Aí o Michael Scott pergunta: why fast? Aí ela: because it's faster. Caraca! Quick, ela fala assim: come quick. Aí ele: why quick? Because it's faster. Aí eu: caraca! Mano! Ela é muito engraçada, cara.
Tipo, ela é boa, mano. Ela é muito boa. É
inacreditável como ela é muito engraçada. E eu acho ela dá uma leveza pra série, sabe? Inacreditável.
Ah, não, só pra defender a Pen aqui, eu acho que a Pen fica muito engraçada depois que ela vai lá pro pessoal das vendas. Não, depois que ela começa a ficar com o Jim, na real. Porque,
cara,
tipo.
Ela fica com o Jim real e ela vai pra vendas, ela fica muito melhor. Porque também ela começa a ser mais aprofundada, né?
Ela fica mais bobinha, no caso, quando ela, tipo. Faz umas brincadeiras quando tá nas câmeras, sabe? Eu acho que isso é reflexo da relação dela com o Ron. A gente não tinha. Que ela era muito presa e com o Jim, talvez, como ela se sinta melhor. A gente tem esse lado dela mais aflorado.
Não, é total, total. Ela parece muito mais. Quando ela já tá com o Jim, né? Ela tem uma... A personalidade dela aparece mais, né? Eu acho engraçado nas interações dela com o Michael, né? Quando ela vai embora, o Michael fica com saudade, fica mandando mensagem pra ela. Fica... Quando vai no carro, ele quer dar um beijo na boca dela. Cara, é muito bom. A relação dele com a Pam é muito boa.
Outra coisa que, tipo, é legal falar até como curiosidade, né? Que a gente fala, por exemplo, o Adam Sandler tem aquela questão com os amigos dele todo no filme, né? O Kevin Spacey tá sempre... O Steve Carell tem com a Nancy Carell, que é a esposa dele. A esposa dele praticamente faz em todos os filmes ou coisas que ele faz. A Nancy Carell, inclusive, é a corretora dele ali.
É a primeira namorada dele, né?
É a primeira namorada dele, a corretora, que vai lá e...
Cara, que é também...
engraçado que...
Depois do Casino Night.
Três encontros ele pede pra casar com ela, né?
Nossa, não, e o episódio que ele faz uma festa na empresa e chama ela, e ele já tinha ficado com a Jen, e aí tá as duas na festa e ele não sabe como reagir. Ele tá criando um factoide na cabeça dele, e aí ele fica bizarro.
Ele conta pra todo mundo que ele dormiu com a Jen, né? Aí a Jen, mas você não dormiu comigo. Ele, tecnicamente, você dormiu do meu lado, então a gente dormiu junto. Cara, aí essa parada vai escalando, né? E aí quando as duas estão juntas, escala mais ainda, porque ele não sabe se comportar perto delas. Mas pra mim, a maior escalada de absurdo com essa namorada dele, essa corretora, é quando ela vai de... Ele acha que a festa da Kelly é uma festa de... A fantasia. E é uma festa só tradicional dela, não é uma festa fantasia. Mas ele é ignorante, ele acha que é a festa fantasia. E aí ela vai de líder de torcida, cara. E aí...
É muito bom!
Nossa!
Aí é todo mundo de roupa típica. Ah, quer dizer, os americanos não estão de roupa típica, né? Mas os indianos estão e ela tá de...
De líder, roupa de muito
torcida, bom. Cara. E ela, você me disse que era uma festa fantasia. E aí ele não sabe explicar por que não é uma festa fantasia. Porque ele...
E olha, é muito bom que ele olha ali, ó. São ali, tá claramente fantasiados.
Cara, e nesse episódio que ele pede ela em casamento na frente de todo mundo.
Caralho, mano. E é muito... Esse episódio é outra coisa, aquele momento que você olha e pensa, ah, não, não faz isso.
Ele não vai fazer isso, ele não vai fazer isso, ele fez isso.
Nossa, velho. Cara, eu acho isso, por exemplo, aí é outra coisa que é muito legal falar, as namoradas do Michael Scott são as melhores, assim. Eu acho que são muito... O cara que criou esse tipo de relação pra ele com o sexo oposto, cara, esse cara merece prêmio de roteiro, assim, porque todas... Cada uma te passa uma sensação diferente, mas todas são muito engraçadas. Óbvio que a Holly é minha favorita, porque é sensacional. Quando eu acho
sensacional, que nossa. Quando, com o pedido de casamento dele pra ela.
Cara, quando o Michael quebra a barreira de brecar com o Todd Packer e vem a Holly, e você vê que ele claramente tá sentindo algo verdadeiro, ele não tá desesperado por uma situação social, você vê... É muito legal a relação dos dois, né? Tanto que você torce pra ele, quando ela fala que é casada com outro cara lá, você fica, não, pum. É aquele momento que você fica realmente bolado. Tipo, pô, agora ele merecia,
ele
sabe?
Ele vai no trabalho dela, né? E pega a carta que ela escreveu pra ele. E aí a Pam que lê pra ele, diz que ela ainda gosta dele, né?
Cara,
você
é muito...
Você vê que tem alguma coisa ali dele.
Exatamente, é muito triste, porque, tipo assim, naquele momento ali... Se você acompanhou a série desde o início, naquele momento você já passou do cara que tem vergonha do Michael pro cara que ama o Michael.
Então você pode até ter vergonha dele, mas você gosta dele agora. Você tem vergonha. Ele é teu tio que tu tem vergonha, mas que é teu tio, sabe? Tu gosta
dele. E você entende que ele amadureceu de certa forma e que ele tá merecendo se dar bem de verdade.
Uhum.
E quando isso dá uma quebrada, nossa, cara, tipo... Eu acho que é ali que a série pega você pelo sentimento, né? Não, não só pela piada, pega você pelo sentimento. E outra também, né? Que, cara, são poucos episódios, mas os episódios que o Michael fica com a mãe da Pam é sensacional.
Sensacional.
Quando ele conta pra Pam, cara,
quando
meu Deus
conta,
do céu.
Cara, que o Pam fica
no estacionamento, não é?
É, o dia sabe.
Eu acho que aponta pra ela assim, você não acha que você tá exagerando? Aí a Pam olha pra ele... Se a sua mãe ficasse com o Michael Scott, o que você faria? Aí ele olha pra ela, a minha mãe morreu, então... Aí ela...
Aí ela... Desculpa.
É, você... Eu fui longe demais, sabe? Tipo, ela viu que ela foi longe demais. Mas ela vai lá pra fora e começa a gritar, porque a mãe dela tá ficando com o Michael Scott.
Não, a cena dele contando é maravilhosa, porque o Jim sabe, e aí ele vai pedir pro Michael justamente não falar nada, mas
o Michael
não
sabe, pode crer.
E aí quando ela chega, ele fala, então, eu tô ficando com uma menina e tal, só que o problema é que ela é muito próxima de uma colega, de uma amiga. Aí é muito bom que ele fala assim, pior ainda, uma colega de trabalho, tipo, no sentido, tipo, uma colega de trabalho é muito maior que amiga, tá ligado?
Uhum. Aí, na cabeça dele, né?
Na cabeça dele. Aí quando ela fala, ai, fofoca, conta, quem é? Aí ele começa a olhar pra ela. Então, quem é? Aí o Jim, na hora, é perfeito, cara.
Ele fica só olhando, né?
Ele levanta a cabeça pra câmera e ele faz uma cara de tipo, putz, ele vai falar. Ele levanta assim. Aí, quem é? Michael. Aí ele, não. Tá tudo bem. Não.
E o episódio...
Ela sai gritando.
O episódio antes desse, né, acaba com ele entrando no quarto dele e acaba.
Sim.
Desculpa, ele entrando no quarto dela, né? Aí acaba o episódio.
Cara, e sabe o que é engraçado? Que, tipo, a diferença de idade pra mudar a mãe dela pra ele é pouca, só que ele considera ela mega velha.
E quando ele tá com herpes e vai contar pras namoradas dele, e quando ele... E tem uma velhinha, aí ele chega. Eu não lembro se você se lembra de mim, mas nós já ficamos juntos. Aí ela, Michael, olha pra velha, assim, tipo...
e bota a velha de lado e vai falar com ela, caraca, mano.
Ele confunde, é, tipo assim, ela só por causa dela ser mais velha, e ela nem é tão mais velha que ele, ele confunde ela com qualquer idosa, tá ligado? É muito escroto.
Muito bom, cara.
É muito escroto, cara.
É, mais uma coisa do dia em que ele conhece ela, que eu achei que também foi engraçado, que a gente não falou, é o Kevin. Quando o Kevin vai pro casamento e deixa o sapato do lado de fora, e aí, pra ser engraxado, né? E aí o cara do hotel, e isso era uma parada que eu ia te perguntar depois, Rainer. Se existe esse tipo de serviço no Brasil de você deixar o seu sapato pra fora no hotel e a pessoa se ligar que ele tá ali pra ser engraxado. É, e aí eles jogam fora o sapato dele, porque o sapato dele tá podre. E aí ele vai pro casamento com duas caixas de lenço no lugar de sapato.
Muito bom! Cara, em hotel lá, tem hotéis que realmente pedem pra você não entrar com o sapato dentro dos quartos. Tem um espaço.
Mas tem esse esquema de engraxar, não? Você já ouviu
tem,
falar?
Tem sim. Mas assim, mas aqui no, principalmente no Brasil, nos hotéis que eu trabalhei, são automáticos. Você vai ali, aperta o botão e engraxa o seu sapato.
Não é simplesmente botar na porta do seu quarto como se fosse um código, né, saca?
Exatamente.
Eu imaginei que se fosse um código. Deixei pra fora, tu já sabe que é pra engraxar.
É. Lá fora eu sei que tem. Aqui no Brasil eu acho que não. Aqui no Brasil tem as maquininhas automatizadas que elas engraxam. Você aperta o botão, elas engraxam automaticamente seu sapato.
E ele fica puto que jogaram fora e ele chama o gerente. É o gerente. Fui eu mesmo que joguei fora.
É. Tinha um ser morto.
Não, e ele oferece, eu acho que um café da manhã grátis de volta.
Isso, ele
e
pede
o Gavin. Eu aceito.
Ele pede um contraponto, né? Ele pede alguma coisa.
Cara, e o Kevin com a panela de chili, né, cara? Que é o...
Caraca, e ele vai contando, né, como é que ele faz o chili e como isso é importante pra ele. E aí você sente todo o pesar quando o chili cai no chão e ele tenta juntar de qualquer jeito lá. Caraca, que cena, cara, mano.
É muito...
Você sabe que a voz dele não era assim, né? Que ele fez aquela voz e pegou.
Sim.
Aquela voz,
cara,
ele
cara,
fez.
E o Kevin, ele é o cara dos melhores momentos
Kevin
onde você menos espera. Onde você menos espera, eu acho muito bom. Aí acho que é a hora que a gente vai usar o Kevin até pra entrar nesse ponto. A galera de The Office, os coadjuvantes de The Office. Que
coadjuvantes são os melhores.
Não é, porque a galera que tem menos falas são as falas mais cirúrgicas, sabe? Que você vai dar risada pra caramba. Pra
é mim, o Creed.
Pra mim o Kevin e o Creed são perfeitos. O Creed, gente, vocês sabem, o Creed Benton se chama Creed Benton. Tipo, ele ia ser só um cara. Ele ia ser só um cara figurante, só que ele teve uma fala no episódio e a fala dele foi tão boa que ele virou personagem regular.
Quando o Dwight vai perguntar pra ele se ele tem alguma coisa pra matar vampiro, você tem uns tacos aí de que tamanho? Ele abre a parada e fim de.
Mano, quando ele vai pro Halloween com a blusa cheia de sangue, aí fala, nem sabia que era Halloween. Eu acho que foi uma. Como é que fala? Uma coincidência, uma coisa
não,
de
não,
sorte.
Não, ele fala assim, nossa, a galera aqui leva a sério realmente fazer as fantasias, né? Aí ele falou, nem sabia que era Halloween hoje.
E tem o que vai de, quando ele vai de Coringa, aí ele,
cara,
smile. Aí o Kevin também tá, aí ele, damn it, Creed.
O Dwight também tá, cara.
E aí o Dwight...
Cara, a voz igualzinha, Gabo, caramba.
Cara, eu tava treinando a voz do Creed. A voz do Chris
agora
não,
tá
a voz do
Kevin.
Tá tendo um quadrinho que terminou agradecer os três Coringas, né? Que tipo, tem um meme exatamente isso. Já foi feito antes The Office Preview.
Pô, né? E é legal que o Dwight vai fazer a fala e o elevador fecha antes dele terminar de falar.
É, muito bom.
Tá todo o efeito dramático dele. Ele fica com a cara de bosta. Muito bom, cara.
Caiu, Dwight, o Dwight fica perfeito.
O Jim de Dwight também é muito bom, né? Bears. Beats, Battlestar Galactica. Ele vestido de Dwight é muito bom. Irrelevant.
Cara, é muito sensacional. Aí, mano, esses personagens coadjuvantes, né? Tipo, a Meredith, como ela trata os filhos. Tipo, é muito louco.
Ela fala que ela só teve mais filhos pra ter mais dia de férias. Que a Dunder Mifflin tem muito pouco dia de férias.
Exatamente, cara.
Cara.
Quando bate ela é atropelada, bate a mulher.
É, esse vai ser um bom ano, eu estou sentindo, esse vai ser um grande ano. Aí quando ele vira, ele atropela a Meredith. Agora, você se ligou que o fato dele ter atropelado a Meredith salvou. Porque ela tava com raiva por causa do morcego, né? Que o Dwight vai espantar o morcego. E aí ela o morcego tá dentro do saco junto com ela, né? E aí, quando o Michael atropela e leva ela, ela vai pro hospital, descobrem que ela tá com raiva e aí podem tratá-la, né? E aí, graças ao atropelamento do Michael.
Aí o Michael fica se vangloriando disso, falando, ó, não foi tão errado atropelar ela não, hein, pessoal, ó.
Ele fica dizendo que ele salvou, né, porque ele atropelou ela, cara.
Atropelou ela.
E ele, quando ele vai no hospital, ele senta na cama com ela, né, fica dobrando os tubos, fica fazendo várias paradas no hospital.
No episódio que a Jen vai anunciar que tá grávida, e aí o Kevin pergunta pra ela, Jen, você foi em qual clínica? Você fez artificial, né? Sim, ele, qual clínica? Eu sou doador, provavelmente eu posso ser o pai. Aí ela, ah, não, são tantas. Aí ele fala, a próxima do fast food, a cara da...
A cara dela.
A cara dela, que ela, tipo assim, ela dá aquela fechada de cara, e é muito foda que ele mantém a mesma feição. Ele mantém a mesma... Esse é o genial da piada, que ela fecha a cara e ele mantém a mesma cara, tipo assim. Sou eu mesmo.
Pra ele é terça-feira, tá ligado? E ele tá certo, né? Saca? E aí a cara dela de tipo, imagina, ela não teve um filho com o Michael Scott e ela acaba tendo um filho com o Kevin, sabe?
Cara, tem um personagem que, né, todo mundo que curte, eu gosto muito dela, que é a Angela. Eu gosto muito da Angela.
Ah, cara, eu gosto de todos os personagens. Não tem um personagem que eu não goste, não. Eu gosto do fato dela ser meio contraditória, né? Dela, dela cara, ter um caso com
o pai. Dela ser louca com os gatos, que é bom, mano. Que ela tem dois que ela fica lambendo o gato.
Um gato por $7,000, um negócio assim. E aí o gato mais barato fica transando com esse gato dela.
Sim, né? Sim. E ela vai lamber lá pra acalmar. Não, não. Muito mal, muito mal. E ela cospe uma bola de pelo quando chega do trabalho.
Quando ela chega no trabalho, ela, isso tava ligado o tempo todo, aí eles, não, não, tal, cara, aí o Oscar fala, a imagem dela lambendo o gato vai ficar na minha cabeça por não sei quanto tempo e tal.
Cara, e o arco ali do, que ela tá com um cara que é prefeito, cara, não lembro agora se ele
é fala, é state senator, uma parada assim, a tradução, né? Mas não é senador igual no Brasil, é um pouco menor, diferente. É um pouco menor do que um senador, e eles ficam toda hora falando isso.
Não, tipo, mas ele tá concorrendo, tipo, não tá hoje?
Não, não, ele é eleito.
Ele é. Quando ela fala, he's a senator, aí alguém fala, state senator. Dá uma diminuída no que ele é. Ela sempre aumenta o que ele é, e o pessoal sempre diminui o que ele é. Então, assim, eu, como brasileiro, nunca sei se ele é uma parada maneira ou se não. Porque ela aumenta e a galera diminui.
E o arco dele com o Oscar é maravilhoso, né? Que, tipo, o Oscar tem certeza que ele é.
Pode crer.
Mas, tipo, assim, a galera fica, cara, e é muito bom. O arco dela, eu gosto da Angela justamente esse contraponto que ela faz dela se apresentando para as pessoas socialmente e o real dela, né, dos gatos, a relação com o Dwight. Cara, uhum. A primeira vez que você vê que ela tem uma relação com o Dwight, você entra em choque. Porque até ali te apresenta o Dwight como um cara totalmente insociável, sabe? É um cara sociopata, não tem como
agora,
esse cara.
Agora, Heine, pra mim o melhor episódio que a Angela, que ela não fala quase nada, ela aparece pouco, mas é o episódio em que você se dá conta de qual é a dela com o Dwight, é o episódio que o Jim, eles estão fazendo uma vigilância nos e-mails. E aí o Michael descobre, fazendo a vigilância nos e-mails, que o Jim mandou e-mail pra todo mundo convidando pra um churrasco na casa dele, mas não convidou o Michael. Aí o Michael inventa que ele tem uma aula de improvisação. Cara,
caralho,
a aula de improvisação dele. Tu lembra, Gustavo, da aula de improvisação?
Não, lembro, que é...
Chega pro cara, fala no ouvido do cara, o cara levanta o braço.
Que ele fica o tempo todo na improvisação, dizendo que tem uma arma. Ele é o Detective Michael Scott. E aí ele fala, ninguém ganha de uma arma numa improvisação. Tipo, você pode chegar a qualquer coisa, ninguém ganha de uma arma. E aí o professor fala, você me entregue suas armas. Aí ele vai dando as armas assim pro professor puto. E aí no final ele fala pro cara, no ouvido do cara, que ele tem uma arma, né?
É, aí ele fala, Michael, o que você disse pra ele?
Aí ele fica, não vou falar.
Não vou falar. O que que ele disse? Que ele tá armado.
E que ele não pode me mostrar, mas que ele tá armado. E aí no final eles vão fazer, a gente vai sair, vai pra tal lugar. Aí ele, vamos pra tal lugar. Aí ele, não, uma festa privada e tal, só vamos amigos. Aí ele, não, tudo bem que eu tenho uma festa da empresa. E aí ele mete essa da festa do Jim. Aí ele vai, ele aparece, sem ser convidado na festa do Jim. E você lembra qual a música que ele vai cantar? Vai, ele vai pegar o karaokê e vai cantar Islands in the Stream. que tem que ser duas pessoas cantando, só que não tem outra pessoa pra cantar com ele. Aí ele faz as duas vozes, cara. Ele faz a voz masculina, aí ele faz a voz feminina também. Aí o Jim, aí é aquela coisa que eu falei, de você ver que ele tá muito no fundo do poço e alguém vai lá e resgata ele. Aí o Jim pega o microfone e canta com ele. E enquanto eles estão cantando, é uma música de amor. Aí no fundo tá o Dwight transando com a Angela. E aí tá o Jim e o Michael cantando, e no fundo as perninhas do Dwight por cima da Angela. Que o Dwight, caramba, só é convidado pra festa porque o primo do Jim não acredita que existe alguém igual o Dwight.
Tanto é que
o Dwight entra, chega na festa dizendo que ele encontrou a chave que estava escondida embaixo da pedra. Aí ele, eu encontrei, o Jim, a chave estava embaixo da pedra, não sei o quê. Isso é um erro, não sei o quê. Aí o cara, ele existe mesmo. Alguém como o Dwight existia.
E o episódio que eles vão, a Pam e o Jim vão passar, tipo, como se fosse uma hospedagem na casa do Dwight. É um Airbnb na casa do
Isso,
Dwight.
Isso, é, porque o Dwight, ele tem, né,
e que ele tá chorando de noite, porque é quando ele termina com a Angela, né, depois de um tempo.
Ele tá chorando? Tem uma
do... tem umas cenas que ele tá chorando, o Jim é no quarto lá. Ele falou, Dwight, barulho esse. Ele... Nada, não, tô vendo barulho.
A melhor cena é o Muzi, cara. É o Muzi, que é o Bruno Dwight bem maluco, que ele fica correndo de lá pra cá do nada. E a Jean se assusta pra cacete.
Quando eles estão chegando no hotel, o moço tá correndo lá do carro, assim. E aí a Pam fica olhando pra ele, assim, tipo, que é isso, cara? Ele tá correndo lá do carro. E quando tem várias coisas que são da fazenda dessa Beats Farm, né? Tem a piada do Beats Motel, né? Do Jim, que é Beats de beterraba, né? E ele fala Beats Motel, que é o hotel da beterraba. A Angela quer casar no mesmo, sim, lugar. E aí ela quer casar com o Andy nesse lugar. E quando o Dwight vai mostrar o lugar pra ela com o Andy, tem um reverendo lá falando em alemão. E aí eles não sabem, né? O reverendo tá casando os dois, eles nem sabem que eles estão se casando. O reverendo tá falando em alemão lá, casando os dois, e ele fala no final, o reverendo casou nós dois e agora a gente tá casado. Aí ela fica bolada porque ele casou os dois em alemão, né? E ela não sabia.
Cara, e também o Arco, que é o filho dela, e ele é filho do Dwight mesmo, e o Dwight descobrindo é muito bom, cara. Quando ele chega o garoto e mostra uma nave, aí o garoto se interessa pela nave, ele mostra uma beterraba pra criança, a criança se interessa pela beterraba. Tipo, ele tem total minha linhagem.
E quando ele fala do Shroot, né, que ele fala, my father, não sei o que é Shroot, não sei, neto de não sei o que é Shroot, e eles são Amish, né, lá no início da linhagem deles. E faz todo sentido, né? Parece que o produtor da série pede pra eles levarem fotos pra fazer esses episódios de retrospectiva, sim, desde crianças, né? E as fotos do ator, né? Do que faz do Dwight.
O Wilson, sim.
Ele era, tipo, o Jeca da parada, o grande caipira. Então, tipo, todas as fotos, sim, dele faziam super sentido de existirem.
Tanto que foi justamente daí que eles pegaram a ideia de criar esse background pro Dwight real mesmo, de eles investirem pesado nisso.
É, de um nerd de fazenda, né? Porque ele não ia ser o nerd de fazenda.
Ele não ia, ele ia ser o nerdão Battlestar Galactica full, só que eles falaram, cara, se a gente misturar isso, dar um cara...
E aí, o Rainer, falando dele ser o nerd full, lembra quando ele faz aquele... O mundo do Feno? Que é quando a Angela conhece o senador. Que ele faz um, sim, labirinto de feno, e no final o Kevin fica preso no labirinto, não consegue sair. Guys, do you know the way out? Cara,
ia ter um spin-off do Dwight na fazenda, ia ter um rolê desse que foi cancelado?
Eu acho que ia ter, Gustavo, o spin-off do Stanley ensinando um sobrinho, alguém a ter uma empresa, uma parada assim.
E essa aí, parada. Eu não fiquei sabendo, não.
Ato ainda que tá meio forte aí da seriado do Stanley. Não sei se ia ser engraçado, né? Mas tem algumas cenas do Stanley que eu acho engraçado. Quando ele briga com o Michael, quando ele diz que ele não vai fazer uma parada lá do Michael. Que
não, que ele também... fala, eu gaguejei, tá ligado? Porque ele queria que o Michael fale que pra ele fazer alguma coisa, ele fala não, porque ele tá na sala de reunião e tá fazendo caça a palavra dele. Aí o Michael insiste, ele fala, eu gaguejei, e todo mundo fica.
Caraca, quieto. Não quero... aquela assim, tipo, e agora que. E aí tem, no final, quando ele chama o Stanley, ele fala, né, tudo bem, você não me respeita, mas eu sou seu chefe, você não pode falar comigo assim. Aí ele, ok, tudo bem. E aí você vê que, tipo, 10% de maturidade ali no episódio, que é o suficiente pra você não odiar ele 100%. Cara, é muito cirúrgico, assim, algumas pinguinhos de humanidade no que o Michael Scott vai tendo, que você percebe com esses detalhes, assim, do Stanley e tal.
Eu gosto quando vem a Philly vai apresentar o Bob Vance, né?
Que Vance.
Aí, tipo, Bob Vance, engineer. Bob Vance, engineer.
Não, é Bob Vance, Vance Refrigerator.
É SVJ. Aí vai falando. Aí, vai, hi, Bob. Em que você trabalha mesmo?
E tu tá ligado que, tipo, é meio que uma propaganda, né? Porque como eles estão fazendo um mockumentary, né? Eles dizem Sim. que tem várias teorias de fã, né? Que é nesse formato de documentário por causa do Strangler, o estrangulador lá, né?
Não, a teoria é por causa que teve algum suicídio no escritório antes de começar, né? O documentário mesmo.
Acho que isso aparece, né? Que o Michael fala que teve um cara que se suicidou há um ano atrás no...
É a Phyllis que fala, eu acho. Tipo, no episódio de prevenção à depressão e tal.
Eles estão lendo a caixa de sugestões, e na caixa de sugestões tem um cara que fala que deviam cuidar melhor da saúde psicológica das pessoas. Aí ele fala, ah, quem é esse cara? Aí alguém fala, ah, é fulano, se suicidou tem um ano atrás. E aí os fãs começaram com essa teoria de que, tipo, estão gravando um mockumentary por causa desse cara, ou por causa do Strangler, ou, enfim, tem alguns motivos, mas eu acho que o mais forte é esse aí que o Gustavo falou do...
É, que seria pra comprovar que na empresa, na verdade, é legal de trabalhar lá, entendeu?
É, mas é porque o Peter Strangler nem faz muito sentido, eu acho, porque acontece só na sexta temporada, a primeira citação dele, que é lá no nascimento da Cecil, do Jim, da...
Eu jurava que falavam dele antes.
Eu também jurava, eu tô assistindo agora, eu fiquei um tempão esperando, cara. É muito depois, mano. Não,
é só invenção maluca de fã pra enrolar a teoria.
Pô, mas tem teoria que fala que é o Toby, mano.
Pois é, essa aí eu acho maneira, a teoria de que o Toby
é o canal do The Office oficial, pra você ter ideia.
Cara, eu acho legal do... O que foi?
Não, o que o Gustavo falou tava na onde? Oficial do The Office?
No canal oficial do The Office tem, tipo, deixa eu ver o nome exato do vídeo, acho que é, tipo, Toby Flanderson Making a Strangler, tá ligado?
Não, eu já vi. Esses são todas as falas em que dá a entender de que ele pode ser, né?
É meio bizarro, tá ligado?
Depois você vai se dando conta. Que ele parece que ele tá no julgamento, né? Ele é uma das pessoas do júri. Que diz que talvez colocou alguém injustamente na prisão, né?
Uhum.
Se ele colocou alguém injustamente na prisão, é porque de repente ele sabe quem foi.
Cara, e eu acho muito legal que, por exemplo, a série chega um ponto em que a galera que tá fazendo mockumentary, o cara do áudio, assim, eles começam a se envolver também na série.
Uhum, uhum.
Eles começam a virar personagens, isso é muito legal.
E a Pam fala com alguns, né, tipo, se você vê alguma coisa, você me fala. Quando o Dwight tá meio que com caso com a Angela, né? E aí a câmera fica balançando assim pra Pam, aí a Pam olha e o Dwight e a Angela estão comendo o mesmo chocolate, chocolate com amendoim, sei lá. E aí ela fica assim, caraca, ele com ela, eles estão comendo a mesma coisa. Então, porque quando ele vai comprar, ela compra dois, né? O que ele gosta.
Mas isso que o Rainer falou foi só no final da série, né? Que é quando tem esse arco aí da... Quando o Jim, ele tá abrindo alguma empresa com os amigos dele, longe de Scranton, aí tá ficando muito ausente da família. E aí a Pen tá muito solitária e esse cara da câmera aí, ele finalmente aparece depois de 8 temporadas pra... Tentar, eu não sei o que os roteiristas quiseram nessa temporada, realmente não entendi muito bem.
Ele salva ela, né? Porque ela quase sofre uma agressão.
Não, sim, tô falando, mas tipo, eles tentam meio que imbicar um bagulho romântico ali, eu não entendi.
Não, isso não, cara. É, realmente ele salva ela ali porque vale a agressão. E, tipo, eles tentam botar a entender de, tipo, ela poderia ter sentido alguma coisa ali por conta salvada, mas eu acho que não chega a esse ponto, não. E aí, tanto que depois, no final, na série, né? É que ela... quando o documentário sai E todo mundo ali da audiência falando do teatro faz pergunta pra Jen, pra Pen, em relação a por que ela não deixa o Jim fazer o que ele quer, né? E, tipo, fica essa questão, mas ele fala que não tem nada a ver, toda escolha foi ele, mas todo mundo fica julgando ela naquele ponto. Ela acha que ela tá prendendo ele, alguma coisa assim. E aí ele vai e fala com o pessoal: galera, vou precisar da ajuda de vocês, eu quero assistir uma imagem parada. E aí você vê o fundo e o cara fala: cara, pode deixar, estamos contigo, irmão. E aí aquela cena é muito bonita, cara. Eu nessa altura do campeonato já tava muito envolvido com a série. Eu chorei real quando ela bota o DVD e começa a ver as coisas que ele, a imagem.
Não, sim, é linda demais. Puta merda, essa cena é.
A cena é muito emocionante. E é justamente essa pegada que, tipo assim, ele não se prendia ali por se prender. Ele queria estar ali dela porque o amor da vida dele é ela. Ele, né? Ele é o cara.
Mas isso é no final, não é?
Isso, é no final.
Esse episódio eu não vi. Esse episódio eu não vi.
Ele lutou pra ter. Pra ter a Pen do lado dele. Tipo, cara, e é muito bom. Eu não sei se você chegou já a ver o episódio que o documentário sai. E aí eles vão fazer tipo um pré-release, vão fazer tipo uma lançamento.
Não vi ainda.
E o documentário bomba. Cara, esse episódio é muito bom. Esse episódio realmente é muito bom. Sabe? Tipo,
cara, eu fiquei muito triste quando o Michael Scott sai. Eu senti muito. E eu ficava nessa, toda hora que eu botava o episódio, eu queria ver um episódio que ele tivesse. Aí eu voltava, vi o episódio que ele tava e acabo não vendo. Eu não sei como é que eu vou fazer, cara, pra continuar vendo a série. Honestamente, eu tô com um bloqueio muito forte. Mas eu vou ver.
Cara, e um outro ponto com o Paulo, que é tipo, as partes de episódio com relação a esporte. As Olimpíadas de escritório, o basquete, caralho...
Quando eles vão fazer aquela viagem, né? O basquete, esses aí são do começo, né? Aquele que eles vão fazer a disputa entre as empresas. Que o Michael Scott conta que uma das empresas vai acabar. Eles fazem uma encenação e ele, na encenação ele fala, aí o David Wallace: aonde você achou que no teatro da empresa era a melhor hora de dar notícia de que eles iam ser todos mandados embora? E ele não tem a menor noção do que ele faz, do que ele fala. E esse ele faz com aquela Holly.
Sim. Cara, é muito louco. Tem uma. Quando briga, tem as filiais vivem, né? E fazem, tipo, guerra, né? De acampamento.
E o Dwight é super competitivo, ele quer ganhar todas. Cara, é muito bom. Esse do basquete, tu lembra desse do basquete? Que eles estão jogando basquete, nossa, o Michael fica provocando o pessoal da warehouse. Fica provocando o tempo todo. E aí o Michael encerra o jogo, porque ele quer encerrar o jogo com eles ganhando. Porque um velho esbarra nele, ele fala que agrediu. E aí ele, não, acabou. Quem tiver com mais pontos ganha. Aí ele, vocês estão com mais pontos. Ih, então que coisa, a gente ganhou.
Se dá da primeira temporada, inclusive, né?
É o do basquete.
É, acho esse é o melhor da primeira temporada, pra eu pensar assim. Esse episódio eu acho que foi o primeiro que eu realmente gostei da série. Ó.
Esse episódio é maneiraço. Esse episódio é maneiraço.
É muito bom.
E ele bota o Stanley no time dele só porque o Stanley é negro.
Lembra quando...
Mano, e no final você vê que o Kevin joga bem. O Kevin faz um monte de cesta no final do episódio.
Kevin é bom usar, porque ele exclui o Kevin. Ele fala, não quero porque você é gordo e a filha porque ele é mulher. Né? E aí ele chama o Stanley, só que quando o Stanley começa a quicar a bola todo estranho, ele, que é isso? Como assim? Caralho, meu Deus do céu, cara. É muito escroto. Os caras da House jogam pra caramba. O Jim joga pra caramba.
O episódio que vocês estavam falando que o Dwight faz a prank, não é uma prank, né? Que pro Dwight não é prank, é pra o Dwight é sério. Do incêndio, do treinamento de incêndio, que o Stanley cai no chão, o Michael começa a querer ressuscitar ele e fala, Stanley, wake up! Barack is president! Barack is president! You are black! Stanley! E aí ele acorda e enfia a carteira na boca do Stanley, assim, wake up! Wake up! Ele fica gritando, you are black! You are black! Barack is president! Batendo no Stanley, assim,
Mano, essa cena toda, a sequência desse incêndio no prédio é tão caótica e é tão... Eu não consigo imaginar como que é gravar aquilo. Eu não consigo.
Não, esse dia deve ter sido muito boa a gravação.
Mano, quando a Angela joga o gato pro Oscar, salva o gato, e o gato cai do outro lado.
Ela fica assim, ó, save bandit! E joga o gato cai, eu ainda tenho gato, né? Tem um miadinho assim no fundo.
Cara, esse episódio, essa cena é impagável de tão boa, mano.
Remain calm. Aí o Michael, get out! O Michael começa a perder totalmente as estribeiras e tipo, get the fuck! E começa, ele joga um retroprojetor pela janela e começa a gritar. Cara, esse episódio é inacreditável. Tem esse que tem a abertura que é boa, de uma loucura, que começa com uma loucura inacreditável. E tem um, eu não sei qual é a temporada, que eles estão fazendo um vídeo promocional, né? E aí começa com o Andy no elevador cantando, e aí vem a Pam e tá todo mundo cantando uma música.
Eles
jogam uns papéis picados e tal, e vai passando por dentro do escritório, e aí a Kelly tá dançando no ventilador, e aí o Chris tá jogando guitarra.
Esse aí é o episódio inteiro sobre o comercial deles, né?
Isso que eles estão fazendo. Nobody do like I do. Da, 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 da. E aí eles vão cantando, andando dentro do office, né, e aí a câmera vai passando por todos eles e cada um tá fazendo uma coisa. E o Creed, o Rainer falou, né, que o Creed se chama Creed e ele tem uma banda, né, e ele toca guitarra. E nesse episódio ele faz o solinho, ele tá tocando guitarra.
Cara, mas agora até pra gente já pegar uma reta final desse episódio hoje, vamos falar do melhor episódio de The Office. E a gente já falou que eu preferi jogar agora pro final pra gente deixar com chave de ouro, que é o Dinner's Party. Cara, esse episódio é de uma genialidade.
Peraí, Rainer, uma coisa. Eu queria falar que eu lembrei da piada que eu ia falar lá do episódio que eu vi hoje.
O Gustavo lembrando da piada agora tá igual o Kyle Rainer. O Michael Scott mandando mensagem pra Pam ver uma piada pra ele no caderno de piada.
Que é quando ela vê o roteiro lá do Michael Scott, né?
É.
É que é aquele episódio que eu falei, né? Que tem os vendedores que são mais importantes da Saber. Aí o Dwight faz uma fala pra mim sensacional, que é. Ele fala: não, nós vendedores somos os reis dos reis. Sabe quem é rei dos reis? Jesus. O que isso te diz sobre como eu me sinto comigo mesmo? E pronto. Eu rachei tanto, Bill, quando vi isso. Que isso mostra quão insano o Dwight é. Que você não tem noção, cara.
E o Dwight é muito sem noção, porque ele é dono do prédio.
Ele vira depois ele vira dono do prédio.
Beleza, ele é o dono do prédio e ele trabalha, ele é um empregado, sabe, de alguém que aluga o prédio que ele é dono.
Cara, o arco do Dwight é muito bom. Quando ele vira finalmente chefe, é muito legal. Eu gosto muito, eu acho maneiro.
Cara, eu não gosto. Ele fica chateado com o Michael, ele fica muito chato naquela parte. Quando ele fica muito chateado com o Michael, ele fica meio, sei lá.
O
Dean vira co-manager, sabe?
Aham, tô ligado. Ele fica meio chatinho, esses episódios são meio chatinhos. Eu não acho nenhum episódio de The Office chato, porque tem uma hora que eu tô rachando o bico aqui, rindo pra caramba.
Sim.
São os episódios em que eu menos rio mesmo. Agora, o Rainer falou do episódio do Dinner Party, eu acho que ele é uma... Sei lá... Todo mundo concorda que ele é um episódio que quem não viu The Office tem que ver esse episódio pra conhecer. Mas acho que esse não é o único episódio. Eu acho que a gente falou aqui aquele Scott Tots, do que o Michael promete pra aqueles jovens que ele vai dar dinheiro pra eles irem pra faculdade.
Esse episódio vai mostrar que não tem limite, The Office, mano. Não tem limite.
Esse é um episódio também muito bom, pra você ter noção. Aquele episódio que o Michael entra com o carro na água, porque ele quer provar
que... Eu ia falar desse agora.
Pra provar que a tecnologia não é tão boa assim. Cara, e o Dwight tá... Você vai pra água e ele tá mudando pra direita. Só tem água.
Tem uma passagem secreta aqui na direita. Assim.
E aí, tipo, ele vai com o carro pra dentro da água e... Mano, como isso é absurdo. Então, assim, eu acho o episódio do Dinner Party... Pra mim é o melhor mesmo. Mas tem vários episódios que eu acho que podiam construir, assim... Uma pessoa que nunca viu The Office, ela podia ver esses episódios, que eu acho que se ela assistisse esses, ia ser legal. ela ia gostar mais da série, não sei.
Ah, cara, mas eu acho que o Dinas Party é essencial. Porque
é essencial, é concordo. Bom,
cara. Aquilo é muito engraçado, velho.
Vocês lembram qual é a temporada do Dinas Party?
Quarta temporada, eu acho que é o episódio... Pô, agora você não pegou um episódio. Vai ser 16? É por aí, tá ligado? É depois de 10 que eu sei.
O episódio que eu falei que eu acho legal pra ver também, que é outro, é o episódio da segunda temporada, no 9. Da vigilância dos e-mails, que tem a festa do Jim. Que é a primeira vez que você vê o Dwight transando com a Angela.
É, outro episódio bom é o primeiro da terceira, que é o Gay Witch Hunt. Que é quando, que é quando o Michael descobre que o Oscar é gay e tem a cena dele beijando o Oscar.
Cara,
e aquilo era totalmente improvisado, cara.
Sim,
esse é o primeiro da terceira, não
é? É o primeiro da terceira.
Isso aí.
Cara, isso... É uma genialidade, cara.
Mas a camisa, né? Com essa cena.
Um inicial que você pode gostar. É o Dia da Diversidade. O Dia da Diversidade é engraçado.
Esse
é.
Esse é bom também.
Lembra da corrida pela raiva?
Sim.
Que o Michael doa $25. Que ele vê assim, todo mundo tá doando $3, $1. Ninguém é comprometido. Eu vou doar $25. Aí o Oscar, depois ele se dá conta, né? São $25 por quilômetro. E aí ele, quantos quilômetros ele correu da última vez? Aí ele fala coisa pra caramba, aí o Michael, God damn it! Aí ele se liga da besteira que ele fez, tá ligado? E aí ele fica tentando o episódio todo consertar a merda que ele fez. E repara que vários episódios é assim, ele fica tentando consertar uma merda que ele arruma no começo.
Cara, é muito bom. Quando sai o filme do que é o agente que o Michael faz, qual é o nome?
Michael Scar, né?
É o Michael Scott, quando sai o filme,
é
cara.
É o Level Threat Midnight, um negócio assim.
Level Threat Midnight, Michael é Michael Scott contra o Homem de Ouro, que é o Jim.
Que é o Jim, que é maravilhoso, mano, maravilhoso.
Muito bom, cara, esse filme é muito bom. E a galera se une pra ver, porque é, tipo, muito maneiro como, tipo... A série, depois de algumas temporadas, você vê que todos ali têm as suas diferenças, mas eles têm um ambiente em comum muito grande. Tem um momento que todo mundo tá muito junto, né? E tipo, caraca. Cara, o episódio do casamento da Phyllis também é muito bom. O episódio do casamento da Phyllis é muito bom.
Que é o casamento inteiro roubado da Pam e do Roy, tá ligado?
Ele imita tudo, né?
É muito bom.
E que o Michael fica agindo como se fosse padrinho, como se fosse pai da noiva no casamento.
E ele fica puto que ele se levanta, né? Que ele consegue se levantar e, tipo... Que ele acha que ele empurrar o pai da noiva é mais importante do que ser o pai da noiva.
Sim.
E no batizado da filha da Pam, ela fala assim, Michael, aí ele fala, aqui é, eu vou ficar aqui, não sei o que, ela, Michael, aqui é só família. Aí ele, but I am family, não sei o que, Michael, não. Aí ela, aqui quem vai ficar são os padrinhos. Ela, mas eu sou o padrinho. Aí ela fala, eu preciso que você diga em voz alta que você não é o padrinho dela. Eu preciso que você entenda hoje. Cara, quando ela trata ele igual criança, é muito bom. Repete comigo, Michael, você não é o padrinho dela.
Muito bom. É tipo quando o Oscar explica pro Michael que é um excedente lá na empresa.
Explica pra mim como se tivesse 7 anos.
Não, tivesse 9, aí depois como se eu tivesse 5.
Ele vai reduzindo. Porque ele não tem. Cara, é muito bom, cara. Então, olha só, eu fico com esses episódios aí, ó. Que eu falei, o um que eu gosto também é o Bulls Cruise, que eles vão pro cruzeiro, que o Jim acaba contando pra ele que ele gosta da Pam.
Yeah.
Esse é bom, é verdade.
Eu gosto daquele também do... Tem dois que fala de droga na quinta temporada, que é o que o Dwight acha um baseado no estacionamento, que ele fica... Ele é meio que o xerife voluntário, né? O policial voluntário do lugar e fica entrevistando todo mundo. E um que o Michael Scott quer incriminar o Toby. E aí ele acha que ele tá botando maconha nas coisas do Toby. Só que aí quando a polícia chega, descobre que é só salada. E aí...
Que vende por ele por uns 200 pau, né, mano?
Os caras venderam pra ele como se fossem droga, sabe? Eles sabem que ele é mó otário e tal. E aí tiraram uma com o Michael e venderam uma parada pra ele. E ele querendo incriminar o Toby com salada.
Cara, eu gosto também do... Do episódio. Eu não vou lembrar. Ah, tá. É porque aí o Gabo não viu esses episódios. Eu acho que ele não conseguiu. Mas é a festa na casa do Robert California. Gustavo,
não.
Qual é?
Caraca, ele tá peladão.
Esse episódio é muito bom, irmão. Puta que pariu, esse episódio é bom. Porque ele tem dois caras, que é o Andy e o Gabe, puxando muito saco do Robert California, mas tipo, muito saco. E aí o Robert California é um cara muito excêntrico, e quando ele começa a fazer umas paradas nada a ver, os caras vão muito na onda. E é muito... As reações do Jim são excelentes nesse episódio. Porque ele claramente se vê muito obrigado a estar fazendo algumas coisas ali, tipo... Como assim, tá ligado? E é um puta casarão que tem uma questão da mulher. Cara, esse episódio é muito bom. Esse episódio é muito, muito bom. Muito bom mesmo.
Cara, mas eu não boto ele na minha lista nenhum episódio pós sétima temporada, não, mano. Sério, eu vou mandar real aqui.
Cara, eu sei lá. É porque eu gosto muito de olhar por temática, por exemplo. Pra mim, eu sempre recomendaria pra todo mundo assistir qualquer episódio de temporada de Natal ou de Halloween. Porque são sempre episódios muito bons.
São,
e
é.
São atemporais, sabe? Você pode ver um episódio de Natal amanhã, depois, que vai te... Não precisa ter visto a série toda. Você vai...
Pra série, né, Rainer? Episódio de Natal. Episódio Coringa de série. Qualquer série vai ser legal você ver um episódio desse.
Uhum. É muito bom, cara. Cara, episódio de Halloween, um que tem um... Que eles, cada um, eu não sei, eles inventam muito a fantasia, tipo, o Gabe vai de Lady Gaga, maluco. É muito bizarro.
Caraca, Jim, nossa. É fantasiado, né? Aí ele cola um adesivo Dave.
É.
Cara, tem um que ele vai de um papel que foi furado, ele bota três furos.
O Jim, até as temporadas finais, ele não se fantasiava. Tem uma que ele simplesmente só bota um bagulho preto no paletó, assim, na blusa, tipo, fantasiado.
A Pam vai de Charlie Chaplin, Nova York, né? Que ela acha que Nova York
é que ela acha que ela tá trabalhando lá e acha que o pessoal gosta, e só vai ela fantasiada. E ela fala, não, mas se eu tirar o chapéuzinho, eu viro o Hitler. Então...
E ela não pode nem tirar a fantasia.
Cara, tem até legal dizer um episódio, que é o primeiro episódio que a Pen tá com o filho, e aí o Jim topa se fantasiar finalmente. Ele vai de Popeye e a Pen vai de Olivia Palito. É mó legal. Esse episódio é muito legal.
Mas ele não vai, acho que 100% de Popeye. Que ela fica
falando.
Ele bota só o cachimbo.
Não, depois ele põe a roupa. Ele põe primeiro, ele bota só o cachimbo, ela fica triste, e aí, tipo, depois eles vão desenvolvendo e tal, ele fica assim, e aí ele bota no final, aí ela fica toda feliz, bota a filha no colo. É que esse episódio é quando ele realiza que ele de fato se tornou um pai, sabe? Ele fica tipo, caraca, eu sou pai, eu sou cara.
É desse que ela vai de Olivia Palito que tem um outro cara que queria ficar com ela, né? E aí ele conta que não ficou com ela porque ela ficava falando do Jim o tempo todo.
Isso, acho
que... Tem mais de um episódio que eu acho...
Caramba,
que...
aí eu não lembro.
Tem mais de um episódio, cara, então, que vai de Olivia Palito.
Tem um episódio... Eu gosto muito
do episódio... Não, deve ser esse, então, Gabo.
Eu gosto muito do episódio que eles voltam... Não voltam no tempo, mas eles voltam pra explicar o pós o Jim se declarando pra ela. Sabe? Porque eles...
Não.
Não.
Porque a gente tem um episódio em que ele vai lá e fala com ela, né? E aí... Quando a gente corta, a gente vê ela com problema com o Roy e tal. Barará. Que aí, acho que até o episódio que ele vai contar pro Roy que ele contou pra ela, né? Que o Roy tá mega na merda, maluco. Foi, pô, ruim. E aí, o episódio meio que volta. O episódio faz uma volta e mostra como é que foi toda a cena dele contando pra ela. Eu agora não vou lembrar qual era.
Eu também não lembro desse, não.
Mas é um episódio bem legal também. Cara, é que assim, eu realmente recomendo para as pessoas. Quer ver The Office, cara? Quer começar e quer ser uma coisa muito totalmente palatável para você? Veja os temáticos. Veja os episódios de Coringa, que é Natal e Halloween.
E só depois, cara, vai ver a primeira temporada, né?
É, sabe?
Vê Halloween.
Mas já assiste a primeira temporada sabendo que ela vai acabar.
Sim, e que vai chegar esse episódio que você já assistiu. Vai chegar, calma.
Isso, e a primeira temporada é rápida. Então dá, eu acho que... O problema realmente é só sobreviver, mas a primeira temporada é rápida, ela não é
tão... E aquele negócio, né, Rainer? Se tu passa da primeira, as outras passam tranquilamente. Pô, tem que passar da primeira.
Muito tranquilo. Eu acho que o desafio é também a primeira. Cara, e vou
passou dizer daquela assim, cena do Googie Googie, né? Dima Googie Googie, Biba Googie Googie. Passou dessa cena, mano. Tu consegue ver a série.
Muito episódio, muito série assim, né, cara? Breaking Bad é uma série que se você tem que ver a primeira temporada, se você aguentar a primeira temporada, você vê a série toda.
Por falar... Antes de você falar do Breaking Bad, que é um caminho sem volta, tem uma série do quando o Dia da Diversidade, né? Que ele só existe porque o Michael Scott é um preconceituoso, né? O cara que vai dar a palestra é um dos produtores ou roteiristas, não sei, da série.
E ele é o... What's your name? My name is Mr. Black. Aí ele, eu quase caí nessa. quase me pegou, hein? Caraca, mano. Esse vem uma chuva de absurdo.
Galera, agora indo já finalizando o nosso podcast de hoje, a gente falou bastante de The Office, a gente hoje falou até... A gente conseguiu falar de uma forma afetiva, conseguiu falar de uma forma explicativa, conseguiu
falar... Se deixasse, ficava aqui a noite toda.
É, deixasse, ficava a noite toda, então pro Vitão não matar a gente na edição. É, eu vou perguntar pra vocês, cara. É, Gabo, qual o seu pensamento final sobre essa série e a nota que você dá pra série como um todo?
Cara, eu tava falando com uma amiga minha hoje, antes da gente vir aqui gravar, da série, e a gente tava falando que tem umas pessoas que não conseguem assistir por vários motivos, e a gente já falou de vários aqui enquanto a gente conversou, mas eu falei pra ela assim, cara, sabe o que eu acho? Assim, eu acho que quando você ri do Michael Scott, tu tá errado pra caraca, mas quando você ri da situação, de quão absurdo é aquela situação e de quão absurdo é as pessoas não perceberem esse absurdo, é aí que tá a graça do negócio. É por isso que não tem claque, por isso que não tem risada. Porque o lance é você olhar pra cara do Jim e ele dar aquele termômetro do tipo, cara, isso é um absurdo, isso não devia estar acontecendo. Então, eu acho que cada vez que a gente se dá conta de que um absurdo tá acontecendo, a gente tá com um pezinho na humanidade, tá ligado? Quando você não se dá conta de que aquilo é um absurdo, é quando você tá completamente imerso na parada. Que é quando a Jen faz a piada do That's What She Said e ela, ai meu Deus. Eu me transformei naquilo que eu mais odiava, né? É, você tem que ser aquela mulher que o Dwight leva pra festa do dinner party, tá ligado? É a que não tava no contexto, é, mas foi a primeira que se ligou que aquilo era uma bagunça desordenada, tanto que era a primeira que vai embora.
É muito bom, cara.
Que ela, na real, era uma mendiga, não era?
Não é o que ela não, era uma não, mendiga, não. Ela era uma pessoa aleatória da rua que ele diz
não,
que...
Não, ela era a babysitter dele, cara.
Não era, porque no final ele manda esse papo, mas no final ele joga na rua lá de onde ela veio e tinha um monte de cara sem teto lá onde ela tava. Então dá a entender que ela era uma sem teto, cara.
Ela é uma mulher aleatória da rua. Eu não fiquei pensando nessa desse sem teto, mas...
Eu sempre interpretei assim.
É quando a pessoa de fora tem muito mais noção da bagunça que tá acontecendo aqui, só porque ela é de fora. E ela olha assim, mano, vocês não tão entendendo que isso não devia estar acontecendo? Então pra mim é
tipo
isso, cara.
Os olhares
cara.
Do Jim, né, cara? Os olhares do
isso,
Jim é tipo
isso.
A gente vendo a série.
Exatamente. Eu acho que quando você olha a série pelo olhar do Jim, é o olhar, assim, que seria o mais ok pra você, né? Se você tem o olhar de outra pessoa ali, por exemplo, do Creed, por exemplo, acho que você tem que procurar ajuda rápido.
Muito rapidamente. Acho que você tem que ir pro médico, com certeza, ou e fugir do país.
Essas são as minhas considerações, né? Geralmente, eu tenho a fala aqui no podcast, que o Rainer já conhece, né? Você ri de uma coisa, né? Fala muito mais de você do que, às vezes, daquela coisa em si. Então, bicho, cuidado do que você tá rindo e cuidado do que você está rindo, porque fala muito sobre você.
E a sua nota pra série como um todo?
Cara, a minha nota é 10, eu devia ter visto... Eu queria ter voltado no tempo e pegar todos os episódios de Friends que eu vi e trocar por The Office.
É uma série top 3? É o seu top 3 ou o seu top 5?
De comédia?
É.
De comédia é a série que eu mais gosto. Assim...
Em geral?
Geral não. Geral ela deve estar no top 5. Tá no top 5.
Vai.
Gustavo, é porque eu gosto muito de Breaking Bad, né? Então...
Ah, tem não. Até Breaking Bad tá no meu top 5. É, Gustavão, as suas considerações sobre a série e a sua nota?
Primeiro de nota, eu não vou dar uma nota real, que nem o Filagem The Boys, tem uma nota real e nota do coração. Não vou dar nota real, pra mim só tem nota do coração, que é 10, eterno. Embora, né, tem todo lance que, até eu, como tô reassistindo agora tudo na ordem, realmente dá pra perceber que a série, ela conforme o tempo, ela vai perdendo algumas das suas magias, né? Inclusive, eu acho que pra mim a série ela só se mantém perfeita, perfeita real até a quarta temporada. Mas enfim, assim, é uma série ainda maravilhosa. Até quando o Michael sai, eu ainda me divirto pra cacete assistindo.
Gustavo, você acha que ela perdeu um pouco as magias, cara? Porque eu acho que justamente o fato dela ser bem feita é que tá fazendo ela ser muito reassistida hoje em dia.
Então, Rainer,
Gustavo gosta daquele absurdo da primeira temporada, é isso que o Gustavo gosta.
É porque a primeira temporada, as primeiras temporadas, assim, elas são mais reais, tá ligado? Eu até tava lendo um pouco, vendo vídeo sobre...
Elas são mais atemporais, né?
Que você quer de que os personagens... eles vão ficando menos 3D e mais 2D, sabe? Eles vão ficando mais caricatos. Tipo, eu vi um comparativo, por exemplo. Tem uma piada do Kevin na primeira temporada. Ele botando um monte de M&M na boca. Pá, pá, pá. Beleza, engraçado. Aí tem uma piada no Kevin lá na sétima temporada. Não, sexta, eu acho. Sexta ou quinta. É o Michael com uma mão vazia falando Kevin Cookie. E o Kevin tem cookie, sabe? Eles vão deixando mais caricato, que é pra poder deixar a piada no limite, sabe?
Uhum.
Mas não, acho que não fica ruim, tá ligado?
Ô, Gustavo, eu posso só completar que eu acho que... E o Michael parecer não tão forçado.
Não, é assim, o Michael pra mim é uma mudança acertada demais, tá ligado? Tem que mudar aquele Michael.
Os outros vão sendo mais caricatos pro Michael não parecer tão caricato, você entende?
Ah, consigo entender.
Uma estratégia pra suavizar o personagem.
Mas eu acho que é só lance de piada mesmo, porque, pô, eu acho que você manter as piadas no mesmo nível, assim, sabe, durante tanto tempo é difícil. Você tem que ir fazendo algo absurdo às vezes, né, cara?
É, eu acho que é um pouco isso que o Gustavo falou. Tipo, o absurdo ele tem que vir não como o principal, mas como o contraponto, né? E eu acho que a série... O fato dela tratar o absurdo como o principal é o diferencial dela, sabe? Ela trata o absurdo como o principal pra trazer a crítica na sua cara. Aquilo ali, pra mostrar pra você que aquilo ali, você tá rindo daquilo ali, mas aquilo não é legal. Em nenhum momento a série faz apologia que, tipo, se você ser igual Michael Scott é maneiro. Não, justamente aquele cara, ele é escroto e ele se fode por conta disso.
E a série deixa claro que ele é escroto, ninguém tá passando pano, não. A série deixa claro isso.
Então, exatamente, eles não usam o absurdo como contraponto, eles usam o absurdo como ponto de partida, da onde dali eles vão fazer as discussões e vão debater os temas, e vai mostrar pra você que você tá rindo disso agora, mas na verdade não é pra você rir, é pra você ter um pouco mais de consciência, entendeu? Ou é pra rir também. Acho que dá pra você rir, contar piadas e aprender com isso. Então eu acho que The Office é muito boa por conta disso. The Office é uma série, como eu falei, a construção de personagem pra ela, da mim, é série de comédia e construção de personagem. The Office é ao concurso, porque ela constrói o personagem no ponto que os personagens vão aprendendo com os seus erros e ao mesmo tempo tem que ensinar alguém a lidar com os erros. A gente vê os personagens lidando com seus problemas e vê eles meio que responsáveis por um personagem central por ele ter que ter um amadurecimento. Assim, o Gabo deu 10, o Gustavo deu 10, eu também dou 10, cara. The Office não é a minha série de comédia favorita, ela tá em segundo lugar, mas por questões afetivas, se eu for botar a qualidade de produção, eu acho que primeiro. É a minha série top 3. Série
que mal me pergunte, a sua primeira série é?
Friends.
Tá bom.
Continua sendo Friends.
Todo mundo tem defeito, né, gente?
Não, mas aí eu tô falando, é questão afetiva. E aí, isso é muito pessoal de cada um, tá, gente?
Ah, tudo bom, Raina. Minha série top 1 é The Office, só pra esquecer de falar.
Não, eu admito, tanto que eu falei, se for pegar a qualidade técnica, pra mim The Office é a primeira, de comédia absurda. E top 3 da vida, top 3 a The Office é a terceiro lugar. Segundo lugar é Friends, primeiro lugar é Mad Men. Mad Men é a melhor série de todos os tempos. Quem
sabia.
Sabe
que dia você... Ele não perde uma oportunidade de falar isso.
Nunca vou perder a oportunidade, porque é a melhor série de todos os tempos.
Você tá falando com o Heine de política internacional. Ele já falei pra você que Mad Men... Ah, mas Heine, porra!
Pô, cara, Mad Men é a melhor série de todos os tempos. E aí, tipo... Essa série, The Office, cara, eu realmente ri e dei muita risada. E no final eu estava chorando de felicidade, sabe? Quando eu terminei a série, eu estava chorando de felicidade porque... Eu tinha acompanhado aqueles personagens ali, você se apega àqueles personagens. E aquilo acabar me gerou um vazio, porque eu maratonei a série. Eu peguei a série no ano passado pra ver direitinho e fui maratonando. Eu matei The Office em... Cara, são 9 temporadas. São 9 ou 8? São 9, né?
9,
isso. Eu matei 9 temporadas no espaço de um mês e meio, cara.
É, eu fui por aí também, ó. É um vazio gigante que você sente quando você termina.
Cara, eu me arrependi real de ter visto tão rápido, sabe? Eu me arrependi muito.
Você sabe que você pode ver de novo, né? Tem essa...
Eu sei disso. Só que se você sabe quando você pega uma coisa assim... Caramba. Mas é uma baita série, cara. The Office é uma baita série. E a gente recomenda muito pra você. E deixando claro, tipo, a gente não é pago pra isso, mas, pô, Amazon Prime é 10 reais, né, irmão? Amazon Prime é 10 reais. É, pô, tranquilaço. Tá tudo ali pra você.
E só por ter The Office, 10 reais tá muito bem pago.
Tá muito bem
muito
pago.
Bem pago.
Nossa, tá muito bem pago. Ainda tem The Boys. Olha isso.
Tu paga pra ver The Office e ainda tem de brinde o The Boys.
Cara, tem muita coisa boa ali. The Office é maravilhoso. Eu acho que vale muito a pena. Aconselho também quem quiser assistir depois de The Office, Parks Recreation, que é do mesmo criador, que também é uma baita série. Tem muita coisa boa ali, muita coisa engraçada. Cara, eu acho que essas séries, eu acho que tinha que voltar a ter mais temática. Tipo, as séries que pegam, colocam um absurdo em situações mundanas. A gente vê o absurdo dentro de um ambiente de trabalho, né? Um absurdo dentro de um ambiente possível.
Mas você vê que improvável, né? No momento que a gente está vivendo, onde a gente está discutindo os limites do humor, The Office deve ser tão assistido, né? Então acho que a gente está vivendo um momento muito surreal da história da humanidade. A gente está trancado em casa, vendo série de trabalho e discutindo os limites do humor, vendo Steve Carell fazer Show Me Googie Googie, sabe?
Exatamente, e é muito louco, porque veio, por exemplo, eu cansei de ver no Facebook já pessoas em que problematizar em Friends, que tem problemas se você pegar o mundo de hoje, mas, pô,
muitos
você problemas. Trazer uma série dos anos 90 pra cá problematizar é uma coisa, mas ninguém problematiza The Office, que é até mais recente, e tem muito problema também se a gente for pegar o mundo de hoje, mas ninguém, você e não vamos... vê esse nível de discussão.
Vamos combinar que o racismo em The Office é muito diferente do racismo em Friends, né?
Sim. É muito diferente.
Misoginia, acho... enfim, todos os outros debates que a gente pode estabelecer.
Só que eu acho que, assim, eu acho injusto fazer isso com qualquer obra que você tenha que trazer de um ambiente totalmente diferente de mundo pro atual. Acho que você pode pegar isso como ponto de crítica para que não seja feito novamente. Sim, você pode usar isso para problematizar e criticar a série hoje. Eu acho, primeiro, perda de tempo e... já tá fazendo coisa mais importante. E segundo, besteira, sabe? Tipo, não tem por que eu debater se o Ross é tóxico ou não em 2020, cara. Não tem por que, é um negócio de 98.
Eu tenho minha opinião, discordo, mas eu não vou discutir isso agora. Eu acho que tem que discutir sim. O Ross é muito tóxico e faz
não,
muito mal.
Não, mas, Gabo, eu não tô dizendo que não tem que discutir. Eu tô dizendo que, assim, você pode pegar como ponto pra criticar pra que isso não seja feito na cultura pop novamente. Pode, eu acho que até deve. Só que você pegar isso pra você desmerecer a série trazendo pro mundo de hoje, eu acho que não tem sentido. Entendeu o que eu quero dizer?
Entendi. Eu não vou me alongar nessa discussão, não. Mas esse foi um dos motivos que o Friends vai caindo muito e vai perdendo, pra mim, a força no tempo. Que o The Office não tá perdendo por... Também não sei se daqui a 20 anos o The Office vai perder essa força.
Mas é porque o The Office ele faz uma crítica ao nosso mundo, né? É difícil essa crítica perder o tempo.
E o Friends, ele não estabelece essa crítica, né? Com o momento
não,
em que
o Friends,
ele...
O Friends não faz crítica. O Friends... E aí que tá. O Friends, ele põe o absurdo... É o absurdo como contraponto a questões sociais entre amigos. Então não tem uma crítica. O The Office é o absurdo como ponto principal, usando ele como crítica a arquétipos de pessoas. Então a ideia da série, mais que as duas sejam sitcoms, né? A ideia e a proposta são totalmente diferentes. Totalmente diferente na escrita do roteiro, totalmente diferente na entrega das piadas, é totalmente diferente. Então, assim, não são séries que se comparam. Não são séries que se comparam.
Não, nem dá pra comparar.
E eu acho que realmente, assim... E eu acho real que, por mais que The Office hoje, pra mim, quem não gosta de The Office é uma questão pessoal de não curtir o estilo de comédia que é The Office. Sabe?
Eu, por exemplo, eu gosto muito
The Office
de...
tem problemas.
Eu gosto de ver Two and a Half Men, mas eu fico mais na minha, sabe? É uma série que eu vejo e não me orgulho muito, não. Eu acho que seria o meu Friends. O meu Friends é o Two and a Half Men. Seria o meu...
Junto, Gabo.
A minha 2, a série que eu gosto 2, sabe?
Mas eu entendo que eu sabe aquela série que eu... É aquela série que você não fala se ninguém falar, né? Eu
pois
não vou chegar
é.
E puxar a
TV escondido.
Exatamente. Eu tenho isso também. Eu tenho isso com o John Huffman também. Gosto muito. Gostava pra caramba. E é uma série que eu não comento se ninguém comentar, entendeu?
Pois é, outro dia eu peguei minha namorada vendo Fresh Prince. Aí eu, sério? Aí ela, deixa eu ver essa. Eu falei, tá bom, eu vejo Two and a Half Men. Então acho que todo mundo tem o seu pezinho ali, vai dar uma... vai assistir essas séries, né, das antigas. Mas acho que a gente não pode perder o espírito crítico, né? Entender que o Ross estava, sim, preso no seu tempo, mas que, mesmo preso no seu tempo, ele fez com que os meninos fossem mais misóginos, sim, fosse com que os meninos fossem mais tóxicos nos relacionamentos, que a gente cresceu vendo o Ross se relacionar, né? Eu imagino que ninguém vai querer copiar o relacionamento do Michael Scott com qualquer namorada dele, você entende? Você não romantiza o Michael Scott, mas você romantiza o Ross. Isso é que é perigoso. Então, ouvinte que tá ouvindo e tá bolado, porque a gente tá falando, e porque o Gabo tá falando de Friends aqui, o High Negócio de Friends, não tô falando pra você parar de ver Friends. Só que eu acho que a postura do Michael Scott não vai ser copiada por ninguém, porque ela é uma postura reprovável. Agora, do Ross, ele tem aquele jeitinho, cabelinho, jeitinho de falar e tal, e você acaba se encantando, querendo ser igual a ele. Mas o Ross é tóxico pra cacete, tão ruim quanto o Michael Scott.
Eu acho que esse último ponto que eu falei, eu concordo muito, que hoje se romantiza muita coisa. Né? A gente chega hoje no ponto que as pessoas romantizam até a tomada de remédios controlados. Então, tipo, o jovem de dia romantiza muita coisa que, na verdade, não é pra se romantizar. Então, realmente, como você falou, pode ver o Ross, pode ver o Chandler, só tenha total noção daquilo que você tá vendo e não tire, né? Não tire... não perca o contexto. Tendo o contexto que você tá assistindo. Mas isso fica pra um próximo podcast. Quem sabe a gente vai falar aqui de séries problemáticas ou talvez, enfim... A gente vai ter temas aí pra frente.
O gancho foi deixado, né?
O gancho foi deixado.
O gancho tá aí pra gente falar. Então é só vocês ficarem enchendo o saco, falando assim, vai, Rainer, fala sobre as séries, fala mais mal aí um pouquinho, e a gente se junta pra falar mal. Só vocês pedirem.
É verdade, é bem possível. É bem possível que a gente fale, porque aqui no Multifinito a gente é assim. A gente primeiro fala, depois a gente percebe que tem que... tem mais sério, a gente faz um mais sério, depois a gente volta a escrachar.
A gente faz um cast sem o Rainer e sem o Vitão editando. Aí vocês vão ver o que a gente vai fazer.
Possivelmente, o dia que a gente tá gravando esse podcast, ouvinte, é numa terça-feira, vai ter gravação na quarta-feira e vai ter gravação na sexta-feira. Então, vai ter podcast gravado aí, vai ter assuntos, possivelmente, que você vai ver muita coisa diferente.
Então, essa semana a empresa que roda os contra-cheques do Multi Infinito tá a todo vapor.
Exatamente. Então, agradecendo aos meus caros colegas aqui que me ajudaram a fazer esse podcast sobre The Office acontecer. Gabo, muito obrigado.
Cara, falar de The Office, se tu me ligasse pra gente ficar trocando ideia, a gente ficar conversando aí muito tempo. Então, é sempre bom, é sempre um prazer. O dia que vocês quiserem falar mais de The Office, vocês me avisam que a gente grava e vira podcast de novo.
É, depende, a gente pode fazer o The Office Cast, a gente pode comentar um episódio de podcast de The Office por
mais de um. Caraca, tá tudo pra sempre.
Cara, eu tô vendo um negócio aí no futuro.
Eu ouço um sobre The Friends, que é, a gente comenta episódio por episódio. Eu já pensei muito em fazer sobre The Office, cara.
Acha paixão.
Não promete no ar.
É, vai lembrar o ouvinte. Ah, legal até lembrar disso. Existe The Office Ladies, né? Que é o episódio das atrizes que fazem a Angela e a Pam. Elas são muito amigas na vida real. E elas comentam episódio por episódio. Só que, né, que ela é inglês, né? Então aqui a gente faria o Office Boys pra galera aqui em BR, se for o caso aí, ó. Tá, deixa a ideia no ar, hein? Vai que temos um novo filme.
Rainer prometendo as coisas no ar. Não faz isso não, Rainer.
Deixa a ideia no ar. Não, só deixei a ideia. Office Boys, até o nome é perfeito já, hein? E é isso aí. Gustavão, muito obrigado mais uma vez também. Fala aí seus canais, principalmente a Cidade do Corinto e tudo mais.
Ah, mas obrigado mais uma vez por me convidar pra falar sobre The Office, que The Office é bom demais, cara. Meu Gabo falou que eu podia ficar falando o dia todo sobre The Office. Como falei, minha série top 1 da vida, amo essa série. E se você aí gosta de Power Rangers e quer ouvir um pouco mais, vai ouvir um podcast Cidade de Corinto em todas as plataformas digitais disponível e até no YouTube, você ter noção. Então, ó, é isso. Um beijo, gente.
Tinha que ter um fora da redoma The Office, hein?
cara, tamo aí, tá anotado.
Eu vou só jogando ideia pros outros aqui, aleatório, né? Eu mesmo não faço porra nenhuma, eu só jogo ideia, porque agora eu não tenho tempo pra isso. Mas é isso, galera. Muito obrigado uma vez por ter ouvido até agora. É, lembrando, o Multifinito tá voltando em episódios semanais. Daqui a pouco vai estar no seu feed esse episódio aí. É, e segue a gente nas redes sociais, @Multifinito no Twitter e no Instagram, tá? É, mais informações. Fala o tema que você quer. Se você quiser que a gente fale de uma outra série, se você quiser que a gente fale de How I Met Your Mother, se você quiser que a gente fale de uma outra série de um passado recente, a gente vai ver se a galera, se a gente tem pelo menos 3 integrantes aqui que tenham visto a série, a gente comenta aqui, tem esse papo gostoso, maravilhoso, prazeroso, que se você vê que a gente perde a noção do tempo, acaba falando de tudo aqui pra vocês e vocês se sentem em casa. É isso, a gente vai ficando por aqui. Abraço, valeu, tchau, tchau. Muito